Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, especialmente para vocês. Meu nome é Gabriela Nobre e eu estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês?
E Vilma Vicente.
Olá, forasteiras e forasteiros, voltamos.
Voltamos. E a gente já volta pedindo desculpa a vocês que a gente atrasou esse podcast, sim. Os problemas técnicos, problemas de agenda, e a gente realmente não conseguiu fazer o podcast do episódio 5 dessa sétima temporada no tempo correto, que é logo em seguida quando ele é transmitido. Então, desculpa a vocês pelo atraso, porém, estamos vindo aqui com um episódio duplo. A gente vai falar
Uhul!
sobre os
É isso aí.
episódios 5 e 6, tudo junto, para compensar e acertar.
Vai valer a espera. Vai valer a espera, galera.
Eita ferro,
Vai.
solta os cachorros, solta os cachorros.
Até os cachorros estão comemorando aqui.
Os cachorros já ficaram comemorando.
Gente, antes de começar, novidade. Essa semana saiu uma entrevista da Mary. Onde ela confirmou que a gente não vai ter Fergus e Marcia ali nessa temporada. Ela não confirmou se é nas duas partes, né? Porque a temporada foi dividida em duas partes, mas eu creio que ela trata a sétima temporada como uma coisa só, que foi gravada uma coisa só, entendeu? Então
É,
eu
foi o que eu entendi
senti,
também,
pelo que eu
Vilma.
vi, que não vai ter Marcia e Fergus, não vai ter Dot. Sem dar muitos spoilers aqui, a Dot, ela é prima do William. É a irmã do Henry, do filho do irmão do Lord John. Me fugiu o nome dele. O Hal.
O
Hal, né? O
Hal,
nome dele?
ela é filha
Isso.
do Hal e da Minnie.
Isso. A Dot, ela não tem grande, vamos dizer, grande enredo no livro. Só que ela tem relação com os Hunters, entendeu? No livro 9, eu achei que ficou bem pobre o enredo dela. Ela foi meio
Ah, é?
esquecida no churrasco. Mas, eu achei assim. Eu não sei se foi por causa disso que os produtores resolveram cortar, assim, a gente tem pouco tempo, então vamos tirar personagens que não vão fazer muita diferença, entendeu? Eu fiquei meio triste, eu queria ver ela na série, até porque a gente viu o Henry, né, o irmão
Ah,
dela,
ninguém
que a
quer
gente.
saber, viu? Chega de personagem sem enredo, cara. Se ela tá mal resolvida no livro, imagina na
Ai, amiga, mas
série.
o Denzel
Não,
merece.
Vila, mas tem. Não, não merece, não. Tem tanta gente lá. O William, consertaram o William. Vamos usar isso daí de moeda a favor.
Não, tá certo, você tem um ponto. Vocês, produtores, têm um ponto mesmo de cortar ela. Mas enfim, eu acho que são essas
Eu
novidades.
gosto da
Mas.
Dot, assim, ela é uma personagem bem engraçada. Mas realmente ela não agrega tanto assim pra história, então. Pra quê, né?
Não agrega, é muito bom, não agrega tanto, ou seja, não serve pra nada.
Não, ela não vai fazer tanta diferença assim, então.
Gente, eu só quero confirmar o meu choque de. Porque a gente já teve entrevista da Mary falando que eles gravaram essa sétima temporada achando que seria a última. Eles souberam, só souberam que teve a renovação para uma nova temporada quando as gravações já tinham começado. Então eu tô muito chocada que a gente não teria Marcia de Fergus se fosse uma possível última temporada de Outlander. Ainda bem que renovou. E tomara que com essa greve de roteiristas, de atores, dê tempo de eles organizarem toda a agenda para a Marcia e o Fergus voltarem, né? Os atores, como é? Meu Deus, me fugiu o nome deles.
Cara,
A
se
Lauren e o César, né?
Isso, a Laura e o César. Poxa, porque, cara, são personagens muito importantes, são personagens que cresceram muito na série, que
Muito
nem
mais
tem
que os
tanta
livros.
importância assim no livro.
Gente, se fechar sem o Fergus, além do meu amor pessoal, esse livro vai ser muito puro, porque ele é um personagem muito importante. Muito importante. Ele é o filho do Jaime, gente, praticamente.
Exatamente, Gabi. O fato de não ter Marcia e Fergus já abriu uma incógnita num porque eles estão diretamente ligados a um enredo da sétima temporada, que é diretamente ligado a Claire e o Jaime, e o pessoal tá pensando assim, mas como Claire e Jaime vão fazer tal coisa se não tem Marcia e Fergus, entendeu? É até nisso eu fiquei curiosa.
Ah,
Mas
mas
enfim, a
isso
gente vai
aí
ver
eles vão
aí.
inventar qualquer coisa. Isso aí eu acho que vai ser fácil de resolver.
Eu acho que vai
É
jogar tudo nas
verdade.
costas do Ian. Tudo é pro Ian agora. Tudo é o Ian.
Pode ser também.
Ai. Bom, então vamos aí acompanhar se eles vão fazer, se os produtores vão fazer esse absurdo de deixar Fergus e Marshall fora do final. Eles iam deixar agora, eu tô revoltada. Porém, vamos ver. Mas, porque vamos aguardar também, né? Porque de repente vai que estão guardando de surpresa. Vou manter essa minha esperança. Porque eu sou uma pessoa esperançosa.
Aquela que é brasileira, não desiste nunca.
Isso porque a produtora falou com as próprias palavras que não vai ter.
Ela tá mentindo pra gente. Pro nosso bem.
Ela tá blefando.
É um blefe. É blefe. Eu sei que no fundo, né, ela não quis dizer isso.
Mas então, vamos começar aqui comentando os episódios. Mas antes, lembrando que somos DinaFest BR em todas as redes sociais, Telegram e Instagram, que é o que a gente mais usa. E não esqueça de dar notinha boa pra gente nos seus provedores de podcast, onde você escuta Spotify, Apple Music, né? E agora tem o Amazon Music também. Sei lá onde é que vocês escutam o DinaCast. Dá 5 estrelinhas, 5 joinhas, 5, sei lá. Dá nota pra gente, que é bom, é importante pra gente.
É isso aí. Prestigia. Por favor.
E agora sim. Agora, quinto episódio da 7ª temporada de Outlander, Singapura. Tadã!
Singapura. Que várias pessoas ficaram se questionando por que se chamava Singapura. E eu acho que
ninguém acertou. Eu fui uma delas, não fazia ideia.
É, mas aí tudo se explica em uma frase.
Sim.
E aí dá todo mundo. Uma frase resolve o título. Tamanho episódio, sem sal, um pouquinho que foi, né? Mas enfim. É, o roteiro é de Taylor Mallory e a direção é da Tracy Deer, que dirigiu esse e o próximo, que é o 6º, que a gente vai comentar aqui hoje também. E aí a gente vai ver até que eu acho que tem o mesmo ritmo, né? Mesmo estilo de direção. Uma coisa legal pra pontuar aqui é que a abertura mudou, né?
Mudou.
Eles incluíram cenas dos anos 80 lá de agora, né? Com a Brie e o Rod Lollybrook, que eu achei muito legal.
Ah, ficou ótimo também. Não podiam dar esse spoiler, né? Não podia entrar essas cenas. Eu achei que foi bem bolado.
Foi muito legal. E uma coisa que eu reparei só nessa abertura, eu não sei se tem desde o começo da temporada, que agora o nome da Katrina tem acento. É uma coisa que ela não usava antes.
Tem o quê?
Nossa, eu não lembro disso, não. Se tinha ou se não tinha.
Gente, eu vou ver. Acento? Eu vou. Acento, agora ela usa do Kai. No Tri. Tem um acento. Antes ela não usava. Aí eu falei, oxi.
Ah, não sabia, não.
É, na hora que eu vi, eu falei, que acento é esse? Aí no outro episódio também eu vi que tem acento. Eu acho que ela começou a usar acento agora.
Eu sou daquelas que eu nem
agora.
Sabia que tinha acento no nome dela.
Mas eu também não
viu,
antes, não
você
tinha.
Você não tá nem vendo a abertura, né? Tô aqui denunciando mesmo pros ouvintes. A Vilma não vê a abertura, gente. É um absurdo.
Eu não vejo o pulo, gente. Sabe o que, de quem é isso? De quem é a culpa? Da Stash, que mudou o episódio pra sexta-feira, dia útil de trabalho. Quando as meninas do Fraser Reed fazem a legenda, na maioria das vezes, sexta-feira de manhã, eu tô no trabalho e fico desesperada pra assistir. Aí a hora que eu assisto, meu horário do almoço. Não posso perder um minuto vendo a abertura. Aí eu pulo. Desculpa!
Aliás, aproveitando mais uma vez, agradecendo as meninas do Fraser Reed, que vocês são foda.
Cara, e as meninas sempre. Agora fizeram um milagre nesse 706, viu?
E a primeira cena, né? Crianças brincando, né, no cemitério da família, alegremente, né? E aí o Jamie perguntando se a mãe não sabia sobre o túmulo do vovô Jamie. Abri toda triste aqui, falando que não queria ver, tadinho.
Gente, eu tô morrendo nessas cenas que a Bri tem que lidar com a saudade dos pais, sabe? E ao mesmo tempo, ela tem que lidar com os filhos, assim, de não demonstrar que tá morrendo de saudade, que tá triste. Eu tô achando muito, muito triste, muito bem feitas as cenas. E a Sophie tá bem nelas, né?
Tá bem, sim. Tá dando pra, tá pra mim, assim, eu consigo comprar a ideia de que ela é mãe daqueles dois.
É, tá fofinho.
É, tenho que admitir que tá... Mas é o que a gente sempre falou, né? Eles nos anos 80 como pais, tudo perfeito. E aí eu acho que isso tem a ver com a questão do desenvolvimento da história no livro também, né? Que a gente explicou agora da Dot. Mas a história da Brianna e do Roger é melhor desenvolvida no livro também. Tudo bem que tem umas coisas que a série deixou de lado. Mas a parte deles nos anos 80 já sendo pais é muito maneira. Eles, porque ali não tem pai, mãe, não tem nada. São só eles não têm família. E eles se resolvem, eles se entendem, né? Eles se compreendem, eles têm essa força, mas estão ali. Então é muito legal mesmo essa parte.
Eles sozinhos se destacam, né, um pouco mais.
Sim, sim, verdade.
Não, só voltando essa parte do cemitério, é uma coisa que eu lembro que no livro também eu fiquei muito assim... Ai, meu Deus, será que o Jamie realmente tá ali, sabe? Será que ele foi enterrado lá? Porque a gente não tem essa confirmação, né? Fica meio que no ar, né?
Gente, eu fiquei pensando sobre o túmulo do Jamie e da Claire, sabia? Porque, assim, eu acho que na história eu nunca vou marcar o túmulo deles, né? Porque nesse vai e volta de um século pro outro, todo mundo viaja o tempo inteiro agora, né? Tipo o Rio Marrocos, aí vai pro século XVIII e volta. Pode ser um spoiler pra pessoa errada na hora errada, tipo...
Eu espero até que nos livros nem tenha nada de túmulo de Claire e Jamie. Até porque é uma coisa que já foi pesquisada por tanta gente. A gente sabe que o Roger já pesquisou eles no passado. A Bri já pesquisou. O Frank já pesquisou. E não é possível que nunca ninguém tenha achado nada. E, de repente, depois de 10 livros, alguém vai achar alguma coisa referente ao túmulo deles, sabe? Eu acho até que fica...
Ah, mas eu espero que no livro tenha.
Não, mas eu acho que não fica furado. Mas eu acho que não fica furado porque tem aquela que eles conseguem toda hora mudar o futuro.
Ah, pode ser também.
Então dá pra mudar. Porque eu lembro que agora, o Roger, gente, no livro, ele vê que a data do incêndio mudou quando ele volta depois com a Bri.
Sim.
Então se a data do incêndio do jornal mudou...
No livro.
No livro.
Ah, gente, deixa eu só comentar uma coisa que eu pensei aqui. A Brianna... Tá lá em Lallybroch, não sei o que, reformou tudo maravilhoso. Mas, cara, ela não foi pra Fraser Ridge. Ela não foi lá visitar onde ela morou, onde é a casa dos pais, pra ver o que virou aquilo.
Não, e eu sempre fico revoltada com isso, Gabi.
Que era mais perto de onde ela viajou, né? Porque ela volta num tempo num portal nos Estados Unidos mesmo. Ela podia ter ido lá, ver o que aconteceu.
Podia ter de barquinho, que nem ela foi. Ai, gente, não dá. Ai, cara, gente.
Pois é, não, sabe por quê? Poxa, foi onde os filhos dela nasceram e foi onde ela viveu por tantos anos, ela ficou ali com os pais. Como que não bate nenhuma curiosidade de saber como que aquela propriedade hoje em dia tá, gente? Nem que virou, sei lá, um shopping center, um estacionamento de carro, sabe?
A Disney da Carolina.
Até porque essas propriedades antigas, tipo, grandes, como a Fraser Ridge, muitas vezes tem cemitério. Então, se ela viajou 200 anos pra frente, teoricamente, os pais dela já estão mortos há muito tempo. Até de repente, deixa eu ir lá pra ver se não tem nenhum cemitério, um túmulo. Sei
ela
lá,
não
botar
tá
umas
querendo
flores
ver
na
nem
lápide
o túmulo
dele.
De que tem lá em Lallybroch.
Gente, vai lá
ver
só ver o que aconteceu, sabe? Ver se virou um prédio, se é uma fazenda centenária, qualquer coisa, mas não. Ela não foi, simplesmente não foi pra Fraser. Foi pra Lallybroch, que é lá na Escócia, né? Reformou tudo, não sei o quê. Mas pra Fraser Ridge, que era do lado de onde ela tava, não, aí não pode. Então, assim, errado, hein, gente? Bro, Roger e Brianna.
Por favor, hein?
Eu não entendo.
Não, não entendo.
Mas voltando ao episódio, né? Voltamos às cartas, né? Porque eles não vão lá pra Fraser Ridge, mas as cartas estão lá, né? Lendo sem pressa, porque a Brianna não tem pressa pra nada, né? Não vai em Fraser Ridge, não lê carta, não vai pegar o ouro do francês.
Não quer ver se tem túmulo, não quer ver nada.
Mas enfim. Ai. Mas achei bonitinho que a Brianna tá emocionada, com saudade lá com a carta na mão. Ela fala, a gente combinou que a gente só ia ler de vez em quando. Quase que eu falei assim, Brianna, quem combinou foi você. O Roger nunca combinou isso.
O Roger tá louco pra ler, ele tá doido pra ler, gente.
Ele quer ler, historiador,
ele quer pegar,
querendo saber.
Sim, ele quer pegar o livro e falar assim, não, vamos procurar no livro aqui no Ticonderoga, né, pra ver se a gente acha alguma coisa.
Eu, se fosse o Roger, já tinha lido tudo.
Ah, eu
Brianna, você tudo bem, você pode ler quando você quiser, se ficar à vontade. Eu vou ler tudo. Primeiro que eu não tenho nada pra fazer aqui em casa, que depois de cuidar de fazer comida...
Escrever...
Ai, isso foi bom.
Tadinho, ele tá escrevendo o livro.
Aí essas cartas com essas letras lindas, assim, ai, gente, é muito lindo essas cartas.
É lindo, maravilhosa.
É um trabalho lindo mesmo.
Uhum.
E aí na carta diz que tá todo mundo lá em Ticonderoga, né? Lá é o ferro, lá onde tá todo mundo.
Uhum.
E aí já pula. Aí, que é essa hora que o Roger pega o livro, né? Já quer ver e tal, a Brianna. Não, não. Porque como não é uma batalha famosa, então a Brianna não quer saber se foi uma batalha que deu certo ou não. Acho justo.
Ai, gente, só para situar o povo que não lê os livros, assim, eu particularmente, eu tô adorando o fato de não ter tanto tempo e ser mais corrido, porque esse plot dessa ida para
Ah,
esse
isso é muito bom.
forte é enorme. E na série, simplesmente eles já chegaram, entendeu? Até quando a
E
Claire
já
fala
saíram, né?
que. É, exato! Quando a Claire fala dos livros, que ele, fomos de navio, não sei o quê. Gente, é uma saga. É um resgate no mar 2.0, assim.
Nossa,
Essa parte
real.
do
Tem
navio
até ataque de
dele.
pirata, né, Vilma?
Exatamente. Então, tipo assim, eu achei bom que resumiu, eles já estão lá logo, encurtou. Até porque, não, pelo menos pra mim, né? Não sei pra outros leitores, não é um. Uma coisa que eu tinha grandes expectativas quanto a essa parte. Então eu
Eu
achei
sei,
ótimo.
é uma parte longa, né? É uma parte longa.
Sim.
Eles resumiram muito bem, que é o Jamie carregando um pedaço de madeira como se fosse papel, a Claire revirando o olho com a medicina, o médico machista do momento, e o Ian também tá por lá, porque o Ian tá agora tá em todas também, né?
Gente, o figurino do Ian, ele ficou
Ai,
tão
tá
lindo quando ele aparece,
perfeito!
com aquela roupa nova, todo assim, num tom de vinho ali. Ai, gente, eu achei que ficou ótimo, achei que ficou lindo o novo figurino dele.
Tá
Ai, ficou
lindo, tá
bonito mesmo.
bem índio, aquela calça, né?
Sim.
Aquela calça
Acho
de.
que tem a ver com o fato de ele ter viajado para várias aldeias, né? Já que ele é um batedor, aí de repente foi ganhando as coisas nas aldeias. Eu achei que ficou
Ah,
ótimo, assim, ficou
verdade.
maravilhoso.
Ai,
Não, ficou
e ele
muito
tá,
legal.
gente, ele cresceu tanto esse personagem dele, que é tão maravilhoso. Eles fizeram muito bem o roteiro e o John Bell faz com perfeição o jovenzinho. Sou apaixonada por ele
Verdade.
também. Muito maravilhoso, maravilhoso.
E ela é
E aí, no
maravilhoso.
meio do negócio lá, o Jamie já olha lá, né, aquele monte alto, já pensa alguma coisa. E aí ele chega pro comandante e fala: Ó, Highlander sobe aquilo, hein?
Gente, essa
Ai,
cena foi
gente.
tão boa.
Coitado do Jamie tendo que aguentar, cara. Igual a gente tendo que aguentar coisa assim do chefe, que não entende nada do nosso serviço, e a gente tá, tipo, avisando, ó, vai dar merda, vamos fazer assim que vai dar merda, e a pessoa querendo fazer do jeito dela. Ai, o
Não,
Jamie,
não queria
tadinho.
nem ouvir o Jamie, né? Porque esses ingleses, né? Os britânicos ali, os casacas vermelhas, são tão prepotentes, né? Que tipo, quem é você? Você vai querer saber mais do que? Óbvio que ninguém sobe ali. Aí o Jamie tenta explicar: olha, Highlander sobe, tá? Ah, então beleza, não deixa o Jamie nem terminar.
Não, porque eles ainda falam assim, ai, eles querem comparar os Highlanders com as cabras, né? Tipo, ele ainda usa um pouco
Sim.
de escárnio, né?
É um preconceito, né, dos ingleses.
Sim.
É uma xenofobia rolando
Total.
ali com o pessoal das terras altas, né?
É,
Exatamente,
porque
porque
o
eles estão
Jamie ainda
juntos
avisou,
ali,
falou assim,
porque
se a cabra
precisam.
chega, o Highlanders chega.
Verdade. Exatamente. E assim, os britânicos naquele momento estão junto com esses Highlanders porque precisam, né? Porque. Se bem que ele não é britânico. É britânico também, apesar de ser separatista, né? Legalista. É, vem dos britânicos e tem o preconceito. Só tá junto porque precisa, porque, né, numa hora dessa, qualquer ajuda é ajuda. Mas ainda tem aquele
Verdade.
sentimento de superioridade, que o pessoal é bom de animal, essa coisa toda.
Exato.
Exatamente, gente.
Cortando um pouco o Ticonderoga, temos William e os Hunters na estrada, né? E eu gosto muito dos Hunters, quando estão aparecendo o Danny e a Rachel falando sobre a fé deles e a relação dos Quakers com Deus. Eu acho que são bem pragmáticos, porém é muito bondoso, né? Mas é um bondoso bem racional. Achei legal, eu gosto de ver quando eles comentam.
Foi legal o William toda hora tentando pegar eles no pulo. Tipo assim, mas, não, mas peraí, tá? Vocês não gostam de violência, mas não tinha uma profissão um pouquinho mais pacífica, não? Por que que você tá indo? Por que que você tá sendo médico, tipo, do batalhão, né?
Ai, gente, nessa cena tem uma hora que a Rachel ela começa a revirar os olhos ali, já entediada com o William,
Amo.
que ela me representou muito na hora que ela revelou, tipo, ai, mano, para de ficar enchendo o saco dos outros, deixa. Porra, vai andando, fica aí contestando que. tudo bem que faz sentido o que ele tá falando, mas, cara, pra quê? Pra quê? Deixa o pessoal ali com a fezinha dele sem...
E o Danny, tá super tranquilo, respondendo cada pergunta, nem se estressa. Cada vai perguntar, vou responder. Pode perguntar, exato, vou ficar respondendo aqui quantas vezes você quiser. Porque, mas é justamente por isso, como eles são muito racionais, o que eles fazem é sempre tudo muito pensado e muito uma base muito forte ali dentro do que eles acreditam. Então, assim, ele sabe exatamente por que ele tá fazendo aquilo ali. E ele consegue responder pro William cada uma das vezes que o William pergunta.
Exato. E ainda tenta encerrar a discussão falando que eles têm que concordar e discordar.
E aí do nada tem esse excesso de boa vontade, né, desse cara no meio da estrada, que no começo eu fiquei desconfiada, óbvio, né, tá bom demais pra ser verdade. Mas depois eu cheguei a acreditar que era só um casal solitário, entediado. E depois
Gente,
o golpe
o homem com
veio.
cara de doido no meio do caminho.
Ninguém ensinou esse
Falando que o
povo a não
caminho
falar
estava
com estranho, né,
errado.
Ana?
Meu Deus! Cortando e falou assim: olha, vocês erraram o caminho. Mas como, senhor, se
Do
todo mundo que a
nada.
gente encontrou no caminho falou que a gente tá no caminho certo, agora você com essa cara de doida falou que não tá, e por causa disso eu vou aceitar pousar na sua casa?
Não, e com aquela comida nojenta, gente, que a Rachel não conseguiu nem
Gente,
disfarçar.
aquilo ali que tava ali no ensopado era um rato, não era?
Eram ratos, era um ensopado de ratos. Meu Deus,
Rato
cara.
inteiro, nojento. Ai, gente. E na
Cara,
boa,
eu
gente,
sei que.
aquela floresta tinha coisa para caçar, assim, porque o Jamie caça, todo mundo caça ali. O cara caçou, é preguiçoso mesmo.
Gente, a Rachel me representou fazendo a desfeita ali na casa dos outros, porque eu, no lugar dela, eu faria essa desfeita, eu não ia conseguir comer. Na hora que dá
Thaís
o close ali
Araújo.
no prato, só de olhar eu fiquei. Imagine o cheiro que devia estar ali, cara.
Nossa, porra, o cheiro tá. Nossa, deu pra sentir daqui, horrível. Ela nem
Horrível.
conseguiu. Aí depois ela ainda fala: ah, a gente tem que ser grato, porque eles são humildes, mesmo assim dividiram com a gente. Mas assim, não vou comer, não.
E o William bonitinho ali, né? Falando com ela. Conversando com ela, tipo, ah, a gente vai embora de manhã, não vai aceitar o café. Meio que ele dá um consolo ali pra ela, né?
É porque ela saiu e ele foi correndo atrás dela, né?
Exato.
Mas eu ia ficar apavorado
Exatamente.
também se eu tivesse que tomar café da manhã num lugar que serviram rato de noite. Deus me livre, sei lá.
Gente, eu já achei bizarro eles querendo, eles tipo sendo educados, sabe? Ah, falo assim, cara, não, tchau.
Bom, aí depois desse jantar maravilhoso, né? Aí o William, no, enfim, acorda com dor de barriga, né? Porque Deus me livre e é a salvação, né?
Tem o ditado que morreu pela boca, nesse caso foi salvo pela boca, né? Já foi, ele acordou ali com a dor de barriga, né?
Foi a salvação. Impediu que todo mundo fosse assassinado ali.
Cara, essa cena da hora que o William tá brigando com o cara ali me lembrou os filmes do Jason. Tipo assim, mano, ele dá um soco na cara do homem, o homem nem sente, dá com aquele negócio lá, aquele ferro na cabeça dele, e o cara continua indo pra cima dele. Eu falei, oxe, o que que tá acontecendo? Que negócio é esse já? É sério, e batendo o cara nem sentindo, aí de repente ele dá enfia na barriga do cara, o cara morre na mesma hora. Eu falei, ah, pelo menos isso, né? Mais
Gente, e o
realista.
socão que ele deu na mulher? Meu Deus!
Ai, adorei. Tem que dar soco mesmo.
Caramba! O
Bandidos
que foi aquilo?
profissionais, né?
E a
Ai,
Rachel e o
gente.
Rachel e o, a Rachel Denzel tentando se salvar, mas ao mesmo tempo sem praticar violência, né? Eles tentando se esquivar, mas sem
Ah, é
bater na
porque não pode
mulher.
praticar violência.
Só que é assim, não pratica violência, mas obrigada por você ter sido violento para ter salvo a minha vida, né?
É que o
William
Eu
depois
pensei.
tá todo chateado, né? Que ele nunca tinha matado ninguém, né? Então
É,
ele
ele
tá
fica
com um
em choque
pouquinho
depois,
de.
ele fala, putz. Sempre ele sempre
Ai,
achou
gente,
que ia ser num campo de batalha, né? Não imaginava que ia ser uma coisa assim tão repentina.
me deu uma dó real, assim, nessa conversa dele com a Rachel, porque meio que ali a gente vê que o William só tem 18 anos e ele ainda é muito inocente quanto às coisas da guerra, né? De ele ter essa coisa de querer as glórias da guerra, esse encantamento, de você ver como ele fica triste ali, que ele não sabe lidar com ele ter que matar uma pessoa fora ali, sendo que, mesmo fazendo isso para salvar a própria vida, entendeu? Ele fica
Não,
achando que, de repente, quando ele matasse alguém, ia ser uma coisa mais honrosa. Eu acho que até essa inocência dele se mostra na cena do jantar, quando o cara fala que tá sendo saqueado, e ele pergunta qual o exército, porque eu achava que ele jurava que o cara ia dizer, os rebeldes, mas não, o cara fala os dois, e tipo, ele fica,
aí fica surpreso.
Tipo, porra, é, sabe, ele é inocente de certa forma.
Não, e além disso, o exemplo dele de soldado da vida é o pai dele, Lord John, que, gente, eu nunca vi o Lord John despenteado. O Lord John não vai, e ele não é uma pessoa que vai pra batalha mais, ele fica sempre nos escritórios e tal. E eu acho que até no livro não aparece muito assim, Lord John falando sobre batalha, assim, a parte violenta da batalha. Porque eu acho que o Lord John, ele fica mais na parte de inteligência, vamos dizer assim.
Sim. É verdade, Gabi. Nos livros tem pouco ele falando de guerra. O que tem, assim, é algumas conversas dele com o William, que eu achei que devia ter entrado na série. Que é, eu lembro que quando ele vai autorizar ali, o William dá autorização dele para ele ir pra guerra, ele tem uma conversa assim com o William, falando que às vezes na guerra ele vai ter o que ele tem que fazer por dever e o que ele tem que fazer o que a consciência mandar. E muitas vezes a honra dele, ele vai ter que escolher entre cumprir o dever dele e fazer o que a honra dele manda, o que a consciência dele manda, que isso até tem a ver com o próximo episódio, né? Tem uma cena que diretamente tá ligado a isso. Ele não faz o que é o dever dele, fecha os olhos e deixa. E essa conversa no livro eu acho muito bonita, o conselho que ele dá. O John dá até um exemplo de coisas que ele devia, pessoas que ele teve que matar por dever, mas que ele achava que ele sempre tinha uma escolha. É até uma frase que ele fala pro William no livro. Que apesar de tudo, ele sempre tem uma escolha e tal. É muito bonito essa conversa e deixaram fora na série, né?
E aí, depois disso, né, finalmente agora os Hunters e o William vão se separar, né, no meio da viagem. O William deixa os contatinhos lá de emergência pros Hunters, caso eles precisem, né?
É.
Ó, se der ruim, tem fulano, você fala isso pra eles e tal. E dá um dinheirinho, mas o terço ele não dá.
É verdade. É. Gente, e a Rachel ligadíssima aqui no episódio passado, né? O William falando pra ela, você tá achando que eu tô mentindo? Não sei o quê, contando de quem ele era. Aí nesse ela, tá, é pra ligar pra esse cara. Quem é esse cara aí? Quem é? Aí o William tem que falar que é o parente dele, sabe? Ela ligada, pegando
não, e ela olhando pra ele assim, toda assim, e o irmão dela, esse cara é problema, hein? Esse cara é problema.
É uma coisa que eu acho que tá até passando um pouco no tom a Rachel na série. Eu tô achando que ela tá se querendo muito, assim. Não sei, talvez, se é porque
tá
tem
nada.
Pouco tempo de tela. Então tem que já deixar bem óbvio, né? Esse flerte dela com os dois, né? Mas eu tô, sei lá.
Eu acho que ela tá olhando sedenta pros dois.
De verdade.
Eu acho, de verdade.
Ela dá uma flertada, assim, com o William, mas eu acho que o flerte dela é com o Ian. O Ian é
não,
que ela
eu...
realmente olha e ela quer o William. Eu acho que ela acha o William fofinho.
Exato,
é
e aquele flerte de.
Ah, mas
é
ela
flerte
acha
flerte
ele fofinho olhando assim,
entendeu?
Né? Olhando e dando aquela piscadinha.
Exato.
Essa
é um
Rachel
flerte...
é mais pra frente que dos livros, gente. A Rachel dos livros também ela é pra frente. Mas não é tanto assim
verdade.
Olhando sedenta.
Ah, mas eu não
ela
acho
fica...
que ela passa do ponto. Ela passa do ponto, assim, pra gente. Mas pro William, ela não fala nada desrespeitoso.
Mas não é de falar, amiga. É a postura, é o jeito, assim.
É a postura, é o jeito de dar bandeira, entendeu?
Ai, sei lá.
É a bandeira, assim.
Ah, pode dar. Mas ele é tapado, ele nem percebe.
Mas, ó, outra coisa dessa cena também. Que tanto dinheiro é esse que o Ian deixou, assim, pro William? Que deu pra ele comprar um cavalo super bonito, deu pra ele comprar roupas novas muito bonitas, ainda dá pra eles se alimentarem durante a viagem e deixar dinheiro com eles quando ele vai embora. Que porra é essa? Tipo, toma aqui, ó. Gente, eu achei
que
ele
também
era
tem
ouro,
umas
era
moedas
ouro.
Que eu acho que elas valiam mais dinheiro, né, cara? Tipo, sei lá, mas
cara,
eu ia rico.
Não vamos esquecer que eu ia derreter o ouro lá.
Ah, é verdade, só se foi isso daí mesmo, né, que essas moedinhas tinham alguma moeda de ouro, alguma coisa assim no meio, porque, porra, eu fiquei assim, que o Willy tá todo bonitão, ele não tá com uma roupa de camponês, assim, uma roupa mais, não, ele tá com um casaco azul, muito bonito, até por sinal, figurino dele.
Gatíssimo.
Tá bonita as cores mesmo.
Enfim. Fez até hidratação no cabelo e tudo, depois do
assalto. Gente, o cabelo dele é impecável, né, impecável.
É verdade.
Oh. E aí a Rachel e o Danny ainda tem uma conversa assim no final que acho bem interessante, que é sobre que ela fala, que ele tá falando assim: esse cara é problema. Aí ela olha para ele e fala: você tá me levando pro meio da guerra, você vai falar que o cara que é problema? Aí eu acho bonitinho que ele fala: olha, se você quiser ir, tudo bem, mas ela: não, 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 que eu gosto de ficar no fervo, eu vou ficar lá no meio de todo mundo cuidando do meu irmão.
Cara, eu amei essa cena porque é a cena que define como é a relação do Danny e da Rachel assim nos livros, cara.
É muito
Ele
legal.
se metendo nas coisas do que ele acha que ele tem que fazer e ela sempre ali do lado dele, apoiando ele em tudo. Eu achei muito bonitinho.
Verdade.
Sim.
Muito gracinha esses dois.
E agora a gente concluiu aqui essa parte do William com os Hunters, porque era só essa última cena deles, então a gente vai voltar agora para os anos 80, né? Que Roger e Bree têm um momento íntimo lá, né, Vilma? Você que sentiu falta, né, semana passada.
Os Mackenzie safadinhos, hein? Antes da Ibri
Safadinho.
trabalhar.
É, ó, eu até
Abri,
escrevi aqui
ele
nos
descobrindo que a Bri
comentários,
tá sem
gente.
calça.
Bri e Roger de
Falando.
saliências no café da manhã para alegria da Vilma. Que queria
Ai, gente,
tanto. Bri
uma
sem
pena que foi um
calcinha indo
beijinho.
trabalhar, porque se acostumou, achei ótimo isso. Mas assim, pô, com vestido pode até ser, mas com calça jeans, eu não sei, achei que um pouco desconfortável.
Eu também, Gabi. Eu pensei nisso. Eu falei, ai, gente, de vestido, tudo bem, mas calça jeans sem calcinha deve ser bem desconfortável mesmo.
Pô,
Ainda mais a
pois
calça
é.
dela justinha. Ai,
Exatamente, não é
gente.
nem uma calça larga.
Eu amei que vocês lembraram de mim. É uma pena que foi um beijinho muito sem graça que eles deram. Mas tudo bem, né?
Ah, eu
Pelo
achei que
menos
foi legal.
tentaram.
Ele enfiou
Ai,
até
eu
a bunda
achei
da
bem
calça
sem graça.
dela.
Botou a mão na
Ah,
bunda.
não, sim. Teve uma mãozinha boba ali, mas o beijinho que eu digo que eu achei que foi um beijinho sem graça. Mas
Você sabia
enfim.
que eu estou aceitando? Que nem eu já falei, já que não tem uma química mega, é melhor não forçar mesmo. E eles têm uma intimidade diferente ali, que eu acho que a intimidade maior deles não é no sexo, que nem a Claire e o Jamie. A
Mas,
intimidade maior
cara.
deles é naquela vida deles ali, de eles se apoiarem, de se estarem juntos e tal.
Mas isso é uma verdade, Gabi. Até nos livros, na verdade, eles são assim. Eles não são, apesar de serem mais novos, mas não são aquele casal de ter. A Diana não escreve muitas cenas íntimas
Não.
deles. São poucas comparada a
E
Jamie e
eles
Claire.
não são, eles gostam de transar, mas assim, não é aquele. Não é que. É porque a gente acho que tinha expectativa que fosse uma Claire James 2, né? Que a Claire é muito
Exato, exato.
fogosa, mas não, eles são, tipo, eles gostam, transam lá, não sei o
Eles
quê,
são
mas
gente
não
como
é
a
um.
gente.
Gente, a Bri e o Roger são a gente na vida real, tá?
Exato, é o casal mais perto da vida real. É por isso que todo mundo fica assim, ah, entendi com eles. Porque é um
Dando a
casal mais vida
realidade,
real,
né?
gente. É.
Tipo, vai trabalhar, não
Mas
vai dar
enfim.
tempo, sabe?
Tipo, ai, tem que
É, tem que
trabalhar, tô
trabalhar, tem que
atrasada.
cuidar de criança.
Ai, gente. Mas olha, voltando à cena, essa atriz que faz a Mandy quando interrompe eles ali.
Ah,
Gente,
tão
essa atriz é
bonitinha.
muito bonitinha. Essa cena
Ela é muito fofa.
dele pegando ela no colo e abrir ali brincando com ela, ai, foi linda. Eu quero que os Mackenzies me adotem. Eu tô achando assim muito linda essa família. Só faltava o Jamie ali.
Ai, tá
Ah,
uma
tá bem fofo
gracinha
mesmo.
mesmo. Aí, gente, a Briana vai trabalhar e vai lá pra usina. E o que eu acho muito doido é que a gente tá tão acostumado a ver aquelas paisagens da Escócia sem nada, e agora aparece uma puta de uma construção ali no meio. Gente, aquilo pra mim foi tão marcante.
Ai, que
Também.
legal. Não prestei tanta atenção assim, mas ter falando realmente.
Nossa, e aquela trilha sonora legal de gaita de foles, assim, ao mesmo tempo,
Eu
sabe?
anotei isso, Ana. Eu anotei. Eu falei, ai, a gaita de foles voltou. Parece que chega a dar até um arrepio quando a gente ouve gaita de foles e paisagem na Escócia.
Não, e eu nunca vou me cansar daquela paisagem, gente,
Ah, é
porque
linda
aquelas
demais.
montanhas escocesas são muito, muito lindas.
Mas olha, a Ana, o que marcou ela foi a paisagem já com as construções, mas o que me marcou é que não tá fácil para ninguém. Que propaganda é essa da Land Rover, gente? Na hora que a Brita, vocês não repararam isso? Quando aparece assim o carro, quase um
Tem.
close assim na marca da Land Rover, na hora que tá indo, eu falei, gente, não tá fácil para ninguém mesmo. Eles estão botando
Ai,
comercial no meio
amiga.
da série.
Tudo
Tudo, né?
bem. Se é isso que tá pagando a oitava temporada, tudo bem.
É, a gente aceita.
É fazer o
Não, mas acho
quê?
que botaram. Além de Rover também, além da propaganda descarada, mas acho que é mais porque também é o um carro toscão lá para porque ela tava indo para o lugar de estrada de terra, essa coisa toda.
Sim, mas eu fiquei chocada com os closes, assim. Bom.
Ouviu, mas é bom
Mas você.
sinal, cara. Sinal de que o pessoal tá investindo.
É verdade.
Não,
Vai que o M
verdade, verdade. Mas eu.
vende.
Isso me chamou muita atenção, porque não, pelo menos eu não tinha reparado que já tivesse acontecido isso alguma outra vez, assim, uma propaganda no meio da série. Eu fiquei, assim, chocada de ter. Não é comum, né? Na nossa série.
É porque lá do passado, como é que ia fazer, né?
E aí tem a Bri no primeiro dia de trabalho dela lá no local. Achei muito legal mostrar a fábrica por dentro, a usina, né? E as pessoas e a equipe dela super receptiva, para não falar outra coisa, né?
Nossa! Ai, gente, primeiro dia do trabalho sempre é,
Tadinha da Bri
ó.
sofrendo bullying desses machos tristes.
Verdade, o primeiro dia do trabalho sempre é uma merda, né? Nunca é bom. Primeiro dia do seu trabalho, mas esse aí foi o dos
Ainda mais você
piores.
chefe.
Uhum.
Verdade.
Mas aí ela recebe o trote lá dos funcionários. Gente, eu gostei do trote, achei divertido. Assim, óbvio que é uma merda que
Divertido.
eles fizeram isso só porque ela é mulher, mas eu adorei porque ela tirou de letra, entendeu? É, ela saiu de lá com o fósforozinho lá dela, Salvador, porque ela nunca viu
Gente,
uma pessoa que anda com caixa de fósforo no bolso. Tudo
não
bem.
é isso, a Briana nem fuma. A
Mas
Bri
ela
nem
tem sempre
fuma e
um
tira o
fósforo.
pós-juízo.
É uma obsessão isso, cara.
É porque ela queria andar com a invenção dela. Ela se orgulha. Ela não vou levar os fósforos que eu inventei aqui.
É. Mas eu adorei porque ela não apavorou, ela usou a cabeça, ela foi lá, ligou as luzes, ela seguiu. Só fiquei com medo que na hora que ela passou naquela energia estranha ali que ela
Ah, eu
do
também.
zumbido,
Pois
né? Que
é, né?
eu fiquei com medinho de ela pular ali naquela nuvem invisível e pular em outro lugar. Fiquei meio preocupado.
Na hora, aliás, voltou o zumbido, lembra, gente, que eu senti falta lá no. Ou seja, eu acho que o zumbido é só na
O zumbido é
Escócia,
só na
talvez no
Escócia.
nos Estados Unidos não tem zumbido, que deu um medinho ali quando ela veio e sai correndo na direção. Eu, Bri, como assim você sai correndo na direção do zumbido se você fosse parar em outro século? Mas não,
Cara,
né?
então, pensei a mesma coisa. E
Eu
assim, no
também
livro
pensei isso.
que eu lembre, ela não passa tipo num portal. Ela vê uma coisa e ela não encosta no negócio. Mas também não sei se seria caso que aconteceria alguma coisa se ela encostasse nas pedras, né? Porque ela passa direto, não encostou em nada.
Eu não
Sei
sei se,
lá.
tipo, como a série tem que ser uma coisa mais visual, né? Eles tiveram que fazer dessa forma. Aliás, gente, para quem. Eu vi que muita gente ficou confusa. Eu vi nos comentários do Instagram do Fraser Reed e até no nosso grupo, algumas pessoas perguntando assim: ah, o que foi aquilo? Então, gente, para quem não entendeu, ali o que tem é um portal próximo. Ela entende que tem um portal embaixo d'água, né, na hidrelétrica, e ali ela sentiu a energia, só que ali eu acho que era tão forte, estava tão perto, que ela consegue ver, né? Ela não só sente que nem a Clary, que nem a gente viu outras vezes que eles sentiam, né? Ela consegue ver ali aquela energia do. Aliás, no livro, é até uma das coisas que meio que embaça a teoria que o monstro do Lago Ness é um viajante do tempo, entendeu? Porque teoricamente talvez teria um portal ali debaixo do lago e ele tipo
Gente, essa
viajasse,
história é
por isso
uma
que de vez em quando
viagem,
dá e não dá para ver.
mas ela é
Cara,
muito
eu achei que
legal.
foi um golaço da Diana isso, cara. Foi um
Eu
golaço
amo.
botar que tem um portal no debaixo do lago, porque fica perfeito porque as pessoas veem e não veem o monstro do Lago Ness. Eu achei foda isso.
Não, e lembrando que no primeiro livro a Claire vê o monstro, tá, gente? Ela vê.
Isso, verdade.
Ela vê o
Verdade.
monstro e o monstro vê ela.
Ah, é. E rola um clima, assim, né?
E rola um clima.
E depois que ela passa nessa nuvem de energia estranha, aí ela sai numa paisagem. E na hora assim que sai da paisagem, o pessoal também tá sacana com a gente, né? Não tem uma construção. Eu falei, caraca, lá tá essa mulher de volta pro século sei lá qual de
Ai, a gente já
roupa
pensou que
de
merda.
engenheiro. Já pensou?
Ela vai ter que descer isso daí tudinho, andando da onde ela
Porra, eu acho
tá.
que eu ia ficar mais puta com essa parte, sabia? De ter que voltar andando, esse perrengue todo.
Verdade. Os
A
caras foram
parte do
muito
túnel,
safados
tudo
com ela.
bem. Agora voltar andando, sacanagem. Aí eu sei que eu achei muito legal que ela depois no jantar, contando o primeiro dia de trabalho dela, como se fosse tudo muito sucesso. E ela, ah, e aí eu saí, e todo mundo aplaudiu, não sei o quê. Até eu acreditei, falei, nossa, que maneiro. Aí depois o Roger vê que não foi bem assim, sabe?
Ai, eu achei muito legal essa cena que mostrou assim ela tentando fazer uma limonada ali para não impressionar os filhos. Ai, gente, mais uma vez nesse jantar aí dos Mackenzie, eu queria ser adotada. Eu amei essa família brindando ali a conquista da
Foi muito
Bri, a
fofo.
Bri tentando passar toda uma positividade ali para os filhos. Eu amei muito assim que o Roger ele tá ligado na Bri, ela não precisou falar o que estava errado para ele perceber que tinha alguma coisa errada, mesmo ela contando aquela historinha feliz ali para os filhos, sabe? Eu gostei disso para mostrar a sintonia assim deles, apesar de tudo.
Foi muito bonito. E foi bonito ele apoiando ela, né? Falando assim, ah, me desculpa se no começo eu parecia que não te apoiava, mas eu tenho muito orgulho de você. Foi
Sim.
muito legal.
Sim, foi
E
muito
foi
legal
legal
mesmo.
também ela
Eu
admitir para ele que foi uma bosta, né, o primeiro dia.
Verdade,
Achei
verdade.
muito bom ela desabafando, né? E aí o Roger abre essa gaveta secreta, né?
A escrivaninha ataca novamente, gente.
Ah, mas antes da
Novamente.
escrivaninha, o Roger lembra pra Brianna que a Claire também enfrentou isso, né? Porque o Roger,
É
ele é
verdade.
fã da Claire, né? Aí ele olha, mas não desanima, porque sua mãe enfrentou isso também, lembra como que devia ser? Ela é a única médica, então não desista.
Verdade, ficou muito legal esse paralelo entre as duas.
E
Foi
aí
muito
sim, a
bom.
escrivaninha tá de volta com uma gaveta secreta. Eu já fiquei assim, caraca, vem aí. E aí, era uma caneta.
Gente, eu também levei um susto e falei: ai meu Deus, será que já vai aparecer alguma coisa?
toda vez que essa escrivaninha aparece, eu já fico ali ansiosa. É agora, é agora. Aí quando vê. Era só um presentinho, mais um momento ali bonitinho entre os Mackenzie, mais uma vez a Mandy interrompendo. A Mandy está segurando ali o controle de natalidade dos Mackenzie. Ela não quer deixar de ser a caçula, porque foi a segunda vez nesse episódio que ela interrompeu os dois quando estavam tendo um momento mais íntimo. Eu tô achando que é isso, né, gente?
Pois
É, foi
é.
contratada.
E eu acho engraçado que o Jamie já grita: não sou eu, não fui eu. Ela tá gritando, não tem nada a ver com isso.
E aí Maggie vem e fala que é o Nuclavi mesmo, é o Nuclavi que tá ali de novo. Aí olha, vai lá dar uma olhada.
Aliás, é a primeira cena que a gente tem a certeza que tem alguém observando, que porque a câmera mostra, né? É como
É.
se tivesse uma pessoa observando o Roger. É a primeira vez que a gente ouve. Então tem alguma coisa aí, não é coisa da cabeça das crianças.
Sim.
Verdade.
E aí, gente, antes desse jantar todo, enquanto a Brianna tava lá no nesse trote, nesse perrengue que ela tava, o Roger tava lá, né, em casa e tal, e o Jamie chega, e o Roger, tadinho, tá lá no jardim, vê o Jamie chegando todo feliz, e o Jamie vira, vai direto ao Roger, ué. Será que, tadinho, o pai desaplaudido? E aí ele vai lá atrás e descobre que o James sofreu bullying da professora por falar gaélico, né?
E não só falou em gaélico, né? Xingou até a terceira geração dela.
Ai, gente, eu só fico imaginando o James aprendendo isso com o avô dele, né? Melhores. Porque o James é toscão, né? O James, ele é o. Então, imagina o que ele não xingava em gaélico,
Ele
cara.
é o rei dos xingamentos, né, em gaélico, Jamie. O Jamie aprendeu com o melhor, não é à toa, né,
É.
que ele...
Sim.
Não, e o Jamie, ele é o rei das orações e dos xingamentos, né? Gaélico.
Verdade.
E não, sabe o que que eu gosto
Tem que
do
ter um equilíbrio
Jamie?
aí, né, Ana?
É que ele fala que tudo começou com que falaram lá para ele, né? Que ele ia pro inferno porque eles são papistas. Aí ele falou assim, aí o Roger falou assim: "Filho, o que que você fala numa hora dessa assim?" Mas eu respondi: "Pai, eu vejo vocês lá." Ele falou assim, mas eu sei, pai, eu respondi, e eu respondi, eu falei, eu encontro vocês lá. O problema não foi esse.
Aí o
Gente,
Roger é paizão, amo demais,
eu
muito
achei
bom,
muito
né?
lindinha essa cena. Eu fiquei muito emocionada com ele consolando o Jamie. O Rick nessa cena, ele quase não teve fala, mas ele conseguiu ali passar toda a frustração do Roger, só tipo interpretando mesmo com. Aliás, vamos fazer um adendo aqui, gente. Roger fazendo trabalhos manuais. Para quem tá rogerizado, a gente já chega nessa parte, ele ali todo, pai de família, trabalhando, fazendo uma coisa da
Não, eu
marcenaria ali quando
tô.
ele vê
E todo
o Jamie.
trabalhado no
Cara,
xadrez, né?
exato, não tem como não reparar, eu tô muito Eu tô com um crush muito grande.
Gente,
no
e esse corte de cabelo funcionou pra ele. Eu acho que foi um visagista que cortou, sim, o cabelo dele, gente. Falou assim, não, verdade, vamos fazer um corte que vai valorizar totalmente. Porque vocês lembram das outras temporadas ele com o cabelo lambido? De lado?
É. Cara, botaram uma foto dele no grupo hoje do Telegram da terceira temporada. Meu
horrível,
Deus, o cabelo era ridículo. Mas era, eu acho que também dos anos 60 ali, né, a moda, mas gente, era tão feio comparado ao que é hoje. Não que o Rick seja feio, que ele é muito bonito, mas aquele
mas
corte tava
valorizou longe demais, né?
Muito, muito.
Gente, e a roupa? A roupa
é
toda xadrez, vermelho,
deles,
lindo,
né,
demais.
Verdade.
E aí, só um outro comentário aqui, que eu tô amando que essas crianças encapetadas estão andando pra todos os cantos de Lollybrook, que assim a gente pode relembrar cada cantinho lá. A gente já relembrou o cemitério, agora a gente relembrou lá esse lugar que eu nunca sei o que é esse troço que o Jamie se escondeu. Que é...
Cara, eu também
eu
nem sei
que
o que
troço,
é aquilo dali.
Mas volta e meia tem alguém ali. O Fergus, na época, depois de Colony, também ficava indo pra lá. Então, é uma torre de qualquer coisa aquilo ali.
Gente, seguindo no plot dos Mackenzie, depois disso, tem o Roger todo se querendo ali pra abrir. Finalmente, ele consegue 15 minutos ali, sem as crianças pra interromper. E eu vou dizer que o único erro da Brianna nesse episódio todo foi não ter dado pra este homem quando ele arrumou 15 minutos pra ela. Cara, como assim o Roger do jeito que tá? E ela, ah, não. Tipo, pô, depois, vou ali no bar com os meus coleguinhas. Eu, tipo, Brianna, minha filha, pelo amor de Deus. Todo mundo apaixonado nesse homem, a Brianna indo dar lição de moral nos colegas. Tudo bem que foi.
Ah, mas
foi,
ó,
muito bem feito a
eu
lição
acho
de moral,
que,
mas...
que ela mandou bem, entendeu? E assim, foi bom não ter ido antes com o Roger, porque assim ela não foi relaxada. Ela foi lá
foi
decidida, com raiva. Né? E aí depois ela vai e comemora com o Roger, né? Tá tudo certo.
O pobre lá esperando com o capacete na mão.
Pois é, gente. Ana, na hora, ele já botando o capacete. Ele botou o capacete na cabeça dela, tipo, ai, tá aqui, ó. Eu ri demais nessa hora, cara.
Não, mas
eu
olha,
consegui
dessa vez eu acho que ela mandou muito bem. Que ela foi lá cheia de atitude, bebeu, riu do trote, kkk, não sei o quê. Mas olhou pro cara e falou, ó, da próxima eu mando todo mundo embora mesmo. Porque quem manda aqui sou eu e vocês têm que me obedecer.
Eu amei, amei. Ela botou o pau na mesa ali pra todo mundo. Pegou e botou cada um no seu lugarzinho. Amei também.
E agora vai ficar tudo bem, né, gente?
É, né? Teoricamente, o Rob Cameron chamou a tela de chefe, Ana. Então tá tudo bem.
Ah, então tá tudo
chamou
bem. Foi fácil assim.
Não, e é muito legal que ela chegou bem estilo Clé mesmo. Ela simplesmente chegou, sentou, aí todo mundo ficou. Teve um cara até que levanta, né? Porque ele não vai beber com mulher. Tem um cara que sai da mesa. E ela não se intimidou, continuou ali e ganhou cerveja lá e o título de chefe.
Verdade, verdade, amei. Aliás, uma coisa até que eu esqueci de falar na parte que a gente começou a falar da hidrelétrica. É, que eu achei o ator que faz o Rob Cameron um homão, achei ele bem bonitão, assim. Eu gostei dele. Achei ele um bom ator também.
É, eu gostei também.
Já tô com raiva dele.
Ah,
eu
não,
também,
raiva
mas eu
tenho.
Assim. Porque, assim, tá bonzinho demais. É bem cínico ele, né? Ele é bem cínico.
É, verdade.
Tem que ficar de olho mesmo. E aí a gente acho que fecha o plot aqui dos Mackenzie, né? A gente vai voltar agora pra essa eterna saga da Ticonderoga.
Ó, aprendemos!
É, não, também a gente só escuta isso. E aí aqui a gente vai voltar para a parte do Jovem Ia. Agora a gente vai falar sobre o Jovem Ia, gente. Que recebe uma missão difícil, né? De levar,
sim,
uma mensagem para Shadow Lake, que é a aldeia que ele fazia parte. E eu adoro que ele fala, ah, eu não vou poder por questões pessoais. Aí o cara, ah, sinto muito, não tem questão pessoal aqui não, irmão. Você vai.
Tipo, querido, você é trabalhador, você vai fazer o que tem que fazer esse negócio de
CLT,
posto.
Não tem essa.
Ai, gente, que fase. Bom, gente, o Ian não quer ir e vai atrás da tia Claire e já chega perguntando pra ela como os bebês são feitos, né? Aí a Claire fala
a Claire
assim,
nem entende a pergunta.
Ela fica assim, o Ian. Eu acho que você sabe muito bem, né? Mas a verdade é que o Ian tem, ele carrega com ele toda aquela preocupação, né? De que o espírito dele não é forte o
culpa
suficiente.
Até, né?
Sim, de culpa, né? Ele tem medo também de não conseguir ter filhos com outra mulher e tal. E a Claire ali tenta
ele
explicar
fala,
pra
né?
ele, né? É, a Claire tenta explicar pra ele que, na verdade, aquilo ali não tem nada a ver com o espírito, que é científico, que provavelmente ele não tem nada de errado com ele. E que essas coisas acontecem, né? Ela não chega a falar, mas aconteceu até com ela, né? Ela perdeu uhum. uma filha também, né?
Sim.
No livro, essa explicação é até mais um pouco ampla. Ela fala sobre sangues não compatíveis, né? Algo
é.
Assim, eu lembro.
Ai, graças essa... a Deus não botaram na série, pelo amor de Deus.
Essa cena do jovem Ian, eu achei muito bonitinha, assim, a vulnerabilidade dele. Eu queria botar ele num potinho, sabe? Ele até falando que não tomaria outra esposa se ele soubesse, tivesse certeza que não pudesse dar filhos. Ai, coitado dele.
E no
ele
livro
queria,
essa cena, ela tem uma parte engraçada, né? Porque ele vai, pergunta pra Claire e tal. E aí, ele, na hora que ele pede pra ela examinar ele, na série ficou mais discreto. Mas no livro, ele já pede já tirando a calça, assim. Tipo assim, olha aqui se tem alguma coisa errada.
Quer olhar
fala,
minhas
não,
partes?
Não, não, não. Não precisa, não precisa. E aí que ela conversa. Mas é muito legal essa confiança que o jovem tem, né? Que conhece. Sabe que a Claire tem mais conhecimento e ela é muito bondosa, assim, ela saberia conversar
Sim.
com ele sobre isso, que é um tema muito delicado para ele.
Sim, ela meio que consola e acalenta ele, né, para ele não ficar mais preocupado e tal.
E aí o Ian vai, né, já que o chefe mandou, né, trabalhador, né, Vilma? O
é.
Ian vai lá pra aldeia, reencontra a ex, e aqui, gente, começa a zona. Ela conhece o filho dela, que é apenas a cara dele. Sério. Muito louro.
Gente. Não, olha, antes até disso, eu só fiquei pensando assim, ai, o Ian tá tão bonito nesse episódio, ele vai chegar todo bonitão,
ele
com essas
tá.
roupas todas bonitonas. Aí olha a Emily olhando pra ele e vendo que ela perdeu. Eu falei, toma, quem mandou?
É
eu já
mesmo.
Fiquei assim, isso aí,
deixou
jovem Ian, chegou
ele.
Todo bonitão.
E aí, e ela toda mais ou menos, que eu não achei essa Emily bonita, não.
Ah, eu
e
acho
aí,
a atriz
cara,
muito bonita.
Sério, eu fiquei puta. Sinceramente. O Ian é um amor de pessoa, nem cogitou brigar, porque se fosse eu já tinha metido a porra em todo mundo. Mas aí é que ele, assim, eu já fiz uma ligação que ele meio que repete a história do tio, né? Que ele tem agora um filho, que é a cara dele, mas que ele não pode assumir pelo bem da criança, da tribo. E a desculpa da avó, melhor, né? A criança carrega a alma do pai. Por isso que é igual. Cara.
Não, meio que não é uma desculpa, não, Gabi. É que é, isso pro menino falar pro jovem Ian é pra ter a certeza que o Ian é filho dele. A velha sabe que é filho dele, né? Que
Mas,
é o
gente,
filho
Vilma, qualquer
dele,
um sabe.
É,
qualquer
tanto
um
que ela
sabe.
Fala pra ele não falar
pelo
pro pai
Deus.
Dele, né? Não, mas pois
não.
É, não é uma desculpa. Eles falam assim, que é o filho do espírito mesmo, quando é o filho da
não,
pessoa.
Não, então, é o filho do espírito, mas pra não falar que é o filho dele. Tipo assim, pro pai lá índio, pra aldeia toda, né? Tipo assim, o filho é do fulano, mas tem o espírito. Cara, espírito significa DNA, tá? Dá licença.
É.
Gente, o inglês do menino, assim, perfeito!
Quem ensinou esse inglês perfeito pra essa criança?
Perfeito, perfeito.
Sinceramente.
Oh, gente, deixa eu falar uma coisa que eu achei muita graça na hora que o menino aparece, aí o jovem olha pra ele, aí ele olha pra Emily, e a Emily se faz muito de doida, cara. Ela se faz de doida real, ela vê que o jovem percebeu que o menino é filho dele, ela
lógico,
ah, peraí, eu vou
né?
ali ver a minha outra filha. Ela simplesmente vai embora. Eu falei assim, porra! Ela se fez muito de doida, cara. Foi cômica essa parte, assim, apesar de triste, né? E outra coisa que... Quando eu achei isso cômico, gente, quando eu vi pela segunda vez. Quando eu assisti a primeira vez, eu só fiquei assim, ai, tadinho do jovem Ia. Mas vendo a segunda vez que eu já sabia desenrolar, tipo assim, o jovem Ia chegou todo fino lá, falando com ela, e ele leva a mó passa fora, cara, quando ele pergunta se ela tá feliz, e ele fala que ela não perguntou se ele tá feliz. E ela diz que ela tem olhos, assim. Mó grossa ele,
é,
cara.
Não, ainda é estúpida. Estúpida. Não,
Exato.
Toda errada.
Então, ah,
gente, mas eu tô muito revoltada que ele ficou. Foi expulso,
Gabi, eu também tô.
Filho,
também tô.
E aí agora
eu não
tá lá com o filho dela, ninguém avisa.
Ninguém
e
avisou.
Fica dando essa de fazendo a louca, fazendo a egípcia. Ai, é filho da. Carrega a tua alma.
Aí o
cara,
Ia...
eu se fosse o Ia, eu guardo essa criança, Dudá.
Ah, mas o Ia parece também que nem se importou, porque ele viu a criança e ficou feliz. Ai, que bom ter um filho. Legal, agora eu vou voltar pra lá. E é isso aí.
Tudo errado.
Ele
tudo
não
errado.
Ligou.
Mas, cara, ele ia tirar o menino da mãe?
Ia.
Ia?
Sabe?
Foi enganado. Ia levar ele pra guerra.
Não, gente.
Não, mas ia
olha,
conversar,
ele
ia chamar a Emily de lado. Ia chamar a Emily de lado e ia falar que porra é essa, Emily? O filho é meu filho, minha irmã.
Não, que eu ia tirar é? Satisfação com a avó dela. Falei, escuta aqui, sua desgraçada. Você mandou embora e agora ela tá aqui com o filho meu e você nem mandou me avisar. Você
Ai,
pensa que você é o quê?
Exatamente. Aí fala assim, e é assim mesmo? Aí ele chega lá, o menino, assim, extremamente madura, criança maduríssima. Fala, ah, é você? Ah, legal, da hora.
Sheldon.
A minha avó falou que eu sou filho do seu espírito. E assim, o inglês,
Ai, gente,
perfeito.
Eu tô chorando de rir.
Ah, você quer o nome? Ai, gostei desse nome. Legal, cool. Não precisa ele falar cool. Então, assim,
Ai,
se
gente,
era pra ser emocionante,
rir,
não me emocionei, só fiquei com ódio. Parece que tem alguma coisa no livro, né, que tem a ver. Não sei. Se for desse jeito, também vou ficar
então,
com
Vilma,
ódio.
Então, agora, a Vilma vai trazer essas explicações que a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar, que eu continuo com raiva.
Como pessoa do livro, que leu o livro 9 aqui, deixa eu tentar. Vamos dar uma situada, até pra quem não leu os livros, gente. Essa cena dá pra gente perceber como eles realmente pensavam que era a última temporada da série. Porque, assim, gente, toda essa coisa do Ian com a Emily... A gente só vai ter, entre aspas, a confirmação que o Ian é pai do primeiro filho da Emily no livro 9. Já mais da metade do livro 9. Então, de repente, eles quiseram condensar ali pra, enfim, colocar a história do menino todo, né? Nos livros, gente, na série, quem manda o Ian embora é a própria Emily. Mas no livro, não é a Emily, é a avó dela.
É a avó.
A Emily ainda tá lá... Tipo assim, a Emily ainda tá lá, a avó dela chama ela porque, tipo... É uma coisa cultural pra eles, assim. Se o cara não pode dar... O papel da mulher é ter filhos, né? Eu acho que ali, além de outras coisas, que na cultura indígena também ela tem o papel. Mas um dos papéis principais é... Então a Emily tava realmente frustrada que ela não podia ter filho. E a avó chama ele no cantinho ali e fala, ó, mete o pé que tu não vai dar filho pra ela. E é assim, a vida é assim mesmo. Então o Ian, ele nem se despede dela, ele vai embora. Então, entre aspas, nos livros, a culpa, meio que a Emily não tem culpa, né? Pra mim, dá a entender que ela não sabia que ela tava grávida quando ele vai embora, e eu acho que nem a avó dela sabia.
Não, mas é o mínimo não saber.
É.
Tá?
Porque assim, quando o Ian, quando a avó manda o Ian embora, é porque já tem um outro cara ali, um outro guerreiro que já tava de olho na Emily, querendo a Emily, entendeu? Então meio que a velha manda o Ian embora, tipo assim, ó, tu tá empatando a vida dela, ela podia estar tendo filho com esse cara, entendeu? E nisso na série a gente não vê. É uma...
Até porque que são
Mas,
várias
assim,
perdas, né, Vilma?
Isso.
É mais
isso.
De uma
tem,
perda,
tem
né?
Tem muita coisa. No livro, essa cena do nome é totalmente diferente, mas eu achei que na série ficou perfeito e fez muito mais sentido do jeito que foi. Porque no livro, o menino, uma criança até certa idade, ela não tem nome. O nome que o Ian dá pra ela, o Ian dá o nome dele de O Mais Rápido dos Lagartos. E na série, o menino já tem esse nome, entendeu? Aí, na série, colocaram ali ele dando o nome de batismo, o nome pra ele usar... Eu não lembro se no livro 9 ele também dá o nome do batismo, mas esse nome do Mais Rápido do Lagartos é o Ian que dá pra ele. Quando o Ian vai encontrar o menino lá, que ainda não sabe e tal.
Que, aliás, gente, outro abuso dessa Emily de chegar com aquela criança que é cara do Ian, claramente, falar, dá um nome pra ele. Só pra você sofrer mais. Mas assim, ele não é seu filho, tá? Ele só tem sua alma. Ah, pelo amor de Deus.
Ai, gente.
Ridículo. Ridículo.
Não tem como as pessoas não ficarem indignadas mesmo na série. A série é realmente pra ficar indignada, até porque a gente não conhece tantos detalhes de como são as coisas, enfim, mas eu acho que não tinha muito o que o jovem ia fazer mesmo. Ele vai tirar o menino da mãe, roubar a criança.
Então, não, leva pra Ticonderoga. Tá todo mundo lá, leva ele
vai
também.
Vai levar o menino pra guerra.
Todo mundo tem Ticonderoga, por que que esse menino não pode ir pra lá também? Vai também pra Ticonderoga, todo mundo vai pra lá. Ai,
mas
gente,
assim,
não,
gente,
mas
é isso.
Achei ridículo.
Acho que você tá, todo mundo tem razão.
Bom, depois dessa do Ian, né, que vai lá descobre... Não, e tem isso também, né? O Ian descobre lá que tem um filho, é um choque, porém, ele volta lá pra Ticonderoga como se nada tivesse acontecido, né? Ele volta pra lá, aí vê a Rachel, é muito legal esse reencontro, mas assim, tá normal, ele tá super de boa, não tá nem pensativo. Cara,
não tem
errado.
Uma ceninha dele falando pra Claire, olha, tia, eu posso ter filho sim, você me falou, você tava certa. Não tem uma ceninha, não teve nada.
Chegar pro Jamie e falar assim, pô, tio, como é que é você ter um filho que você não pode criar? Eu descobri que eu tenho um filho. Ah, cara, tudo errado. Mas não, mas um dia chegou em Ticonderoga lá e encontrou a Rachel.
Encontra a Rachel, que tá muito pra frente, ela fica dando um olhar de malícia ali pro joveninha. Tudo bem que ele tá muito gato no novo... figurino dele, mas eu tô achando ela
errada
muito pra frente.
Errada ela não tá.
Ai, que legal!
De
né,
fato.
Tá aqui.
De fato, está certíssima. Eu, no lugar dela, flertaria com os dois também, porque os dois são lindos, o William e o Ian. E por quê? Só nesse episódio foi ela flertando ali com o William, que até o Danny percebeu, e ela flertando agora com o jovem Ian, que todo mundo percebeu. Certíssimo.
Deixa a mulher tá no meio de uma guerra, ela tem que ter algum entretenimento, gente.
Verdade, os pequenos prazeres da vida.
Ai,
é,
gente.
Vê tanta gente morta quebrada todo dia, deixa ela ser feliz. Mais um plot comentado com sucesso. Jovem Ian e esse filho que apareceu, que ficou lá.
Ratinho!
Apareceu e foi embora. É,
o louco! Como é que é o...
Rapaz!
Ai, meu Deus.
Vamos com o nosso casal preferido, que é Jamie e Claire. Então... nesse raio dessa guerra de Ticonderoga lá, né, falando, aí agora a gente tem eles falando sobre as possibilidades, o Jamie tá conversando lá com a Claire, né, de que o forte pode ser invadido, né, e que aí ele começa a contar, né, a gente começa a saber que do outro lado, né, é um Fraser também, é um Fraser e ele sabe quem é esse Fraser, e comenta, né, que um Highlander sobe aquilo ali, que tentou falar com o cara ignorou, e a Claire sempre assim, ai, pois é, sempre a mesma coisa, né, e aí tem uma ideia brilhante, aí vem o nome do episódio, Singapura, porque que a Claire lembrou de um...
Não, na Segunda Guerra Mundial, que os japoneses foram atacados, né, igual como
isso.
O Jamie falou, foram atacados por terra quando pensavam que eles iam ser atacados pela água. Eu amo que logo no começo dessa conversa da Claire com o Jamie, a Claire já é logo direta, chama logo o general, é um general, né, acima do Jamie, o general lá chama logo ele de idiota, e o Jamie ainda tenta, tipo, não, ele é um homem orgulhoso. Eu amo quando a Claire já é logo assim. Eu amei que, até que enfim, colocaram a Claire lembrando de coisas do futuro, vamos dizer, pra ajudar essas coisas, porque ela não lembra muita coisa, que foi quando a gente finalmente descobriu o nome do episódio, né?
E aí o Jamie tem essa brilhante ideia que a Claire fala assim, tem que ver pra crer. Aí ele, então,
gente, isso foi tão legal.
Aí eu amei a solução do Jamie, pegar um canhão, pegar uns caras, subir aquela ribanceira toda só pra mostrar, dar uns tiros só pra mostrar pro comandante. Eu chamo todo mundo de comandante, tá? Porque eu desisti de tentar saber as patentes. Pra mim, todo mundo é
o general, o general Fermoy.
O general.
E aí, o general... Aí eles chamam o general, né, no caso, chama o general pra ver, né? Tipo assim, beleza, eu não acredito no que eu tô falando, então, mas olha só. Leva um esporro.
Quem nunca? Ai,
leva
coitada dessa
um
vida.
De um esporro, não se meta mais no que não é da sua conta. Bom.
Essa vida de CLT, do Jamie e do jovem Ian no exército, coitado.
Não, não dá, não tá difícil.
Ai, gente. Mas antes disso, até, né, Gabi, tem a cena da Claire lá se metendo na discussão do Dane
Brigando
com o
com o
médico
médico
lá, né?
oficial, clássico também.
Gente, tudo bem que a Katrina ela tem química com todo mundo, mas eu amei a interação ali da Claire e do Denzel. Eu achei que ficou tão
Amei também.
legal
Eu
assim,
também. Foi muito
entrosado
bonitinho.
os dois.
O
Que ele
jovem
já
Dane, né, dando
falou,
cobertura para Claire.
já aceitou da situação lá de esterilizar as coisas. Ah, não, já manda ferver a panela de água. Que vamos fazer
Exato.
aqui a
Já
cirurgia.
nasce aí uma próspera parceria médica que vai ser muito legal.
Sim,
Verdade.
verdade. Na próxima cena, gente, a gente tem a Claire ali cuidando do senhor Woodcock, que é o Walter, Woodcock, o nome dele, né? Ai, gente, meu inglês péssimo. A série tá dando nome a esse personagem e falando logo com relação à esposa. E por que eu tô falando isso, gente? Não é porque eu lembrei dos livros, não. É porque eu vi as meninas comentando no nosso grupo. Gente, desculpa, eu não anotei o nome de quem comentou, mas quem comentou sabe quem é que foi que falou, né? Que esse
Você sabe quem
personagem, ele.
você é.
Exato, ele vai. Esse personagem tem um mistério, vamos dizer, no livro 8 e no livro 9. Ele tem a ver até, por sinal, com o irmão com o primo do William. E ele teria trama, teoricamente, assim como se fosse lá para o livro 9, né? Eu não sei se já que
Ah,
de
é?
repente já estão antecipando as coisas, se isso. Eu não vou falar, gente, para não dar muito spoiler o que é. Mas se de repente essa trama lá na oitava temporada vai ter. Porque eu, tipo assim, enfatizou muito quem é esse cara. E aliás, ele vai aparecer. Ele tem uma boa participação no próximo episódio também, né? Claire tem cenas com ele. Mas eu achei legal fazer isso, porque eu não percebi na hora que eu vi as meninas falando e achei bacana.
Bom, gente, chega de noite, tá lá o comandante. Comandante não, né? Coronel. Não é isso? Capitão?
General, não é?
General. Aí eu vou deixar essa parte. Comandante, coronel, capitão.
Tá lá o general dando um rolê ali de noite no forte, fazendo o que eu não sei. E aí ele pega a lunetinha dele, vê. Ah, não, ele vê uma luz, né, lá no fundo. E quando ele pega a lunetinha dele, tá lá cheio de gente montando canhão. Montando cheio de soldado de head coach, e aí ele, puta merda, sai aquela correria que ele corre, corre. O chefe do coronel é o quê? Capitão Mor? Sei lá. O coronel mais alto
O
lá,
general.
puto, general.
Meu,
O
a Gabi é
general
que
lá,
eu não
puto da
sabia
vida,
nada.
que ninguém avisou. Né? Como assim ninguém avisou, ninguém podia ter previsto que ia subir ali. O Jamie não fala nada. Eu
Mano,
falaria, eu
eu fiquei,
falei,
cara,
entendeu? Eu falei.
mas tá o chefe dele olhando para ele ali, desafiando ele dar um pio. Ele ficou com medo de ser demitido, o Jay. Porque o cara tá olhando para ele, tipo assim, você vai falar, shh, não dá um pio, tipo,
É,
olhando para ele.
mas o que é maravilhoso do Jamie é que o Jamie, beleza, você não quer me ouvir, você não vai fazer nada. Mas aí o Jamie já chega lá na hora e o cara fala, e agora a gente vai fazer? Eu tenho um plano B. Aí já tinha o plano todo traçado, o que que tinha
Já
que
tinha
fazer, porque
começado
a
até o
gente.
plano, né?
Toda a rota de fuga.
Já tava em. Já tinha começado, né?
Ah, é verdade. Já falei para os meus homens pegarem os
Pois é.
barcos. Uma pessoa prática, né, cara? Tipo, não quer ouvir? Beleza, mas eu já vou estar preparado.
Eu adorei essa rota de fuga do Jamie. Depois disso, a gente tem a cena da Claire ali se despedindo do Walter e deixando ele com o Laudano. E eu achei até quando eu vi essa cena, eu fiquei assim, gente, será que isso é um duplo sentido para tipo, para dor ou de repente para ele, se ele precisar, se ele querer tirar a própria vida para não, enfim,
Ah,
não cair
eu
na
pensei
mão dos
nisso.
caras.
Eu também pensei.
No primeiro momento, eu pensei que ela ia dar um frasquinho de veneno para ele, né, qualquer coisa matar. Só que depois ela explica que como ele tá ferido, eles não vão fazer nada com ele, então aquilo ali é só mesmo para dor. Então, achei que ela foi só um cuidado, que é o que ela podia fazer naquele momento, né?
Verdade.
Mas isso é tão triste, né?
É, ele tinha acabado de operar, né? E aí eu sei que depois chegou a deroga, tá todo mundo lá fugindo, né? O pobre do Walter não vai poder ir e tá com o pessoal no barquinho, todo mundo no barquinho fugindo.
Bom, e para terminar o episódio, a gente vê a Brianna finalmente indo no cemitério, colocando a pedrinha lá em cima do túmulo onde ela começa a
Eu
conversar com o
achei fofinho.
pai. Eu achei bonitinho ela contando, ai, pai, tudo bem, arranjou um emprego, né? A gente tá aqui em Lallybroch, nós compramos, não sei o quê.
Ah, gente, eu tenho um comentário sobre essa história dela chamar ele de pá, e que eu, pelo menos, não gostava muito.
Mas eu tava vendo um outro filme escocês e vendo umas coisas que o Roger tá falando. Na verdade, acho que na tradução do português é que isso fica esquisito, que ela chama o Frank de pai e o Jamie de pá. Mas é porque, na verdade, na Escócia, aí se eu estiver falando uma bobagem e alguém souber, me corrige depois lá no Telegram. Mas na Escócia ele chama o pai de dá. Então, não é um negócio que ela inventou essa palavra. É a forma de chamar pai em escocês, é dá.
Legal,
por isso que
não sabia,
na tradução.
Não.
É, não sabia. E aí, na tradução, ficou de pai pra pá, que fica uma coisa meio.
Fica,
né,
muito estranho, né?
É, fica sem graça, sabe? Mas eu acho que na história em inglês, né, na escrita original, deve fazer mais sentido, que vai de dad, daddy, né? Ou pra dá. Dá, mas dá, uhum, é uma palavra lá na Escócia. Eu tava vendo outro dia Coração Valente, né? Com o Mel Gibson.
Uhum.
E,
caraca, você desenterrou. Eu adoro esse
pois
filme.
Pois é, não, tava passando, eu assisti. E aí tem uma hora que ele chama o pai e ele fala dá. E eu, hã? Aí daqui a pouco tem outro personagem, tem gente. E aí depois o Roger falando, né? Ele fala a mesma coisa. Eu falei, cara, é, o escocês fala assim. Então, enfim, queria compartilhar.
Então faz
isso
muito
com
mais
vocês.
Sentido mesmo. Sobre essa cena, eu amei, porque essa cena da Bri, pra mim, foi um paralelo com a cena da Claire, lá no último episódio da segunda temporada, quando ela tá falando ali com aquela pedra que é o monumento ao clã Fraser, que ela põe ali,
ah,
e ela
é
meio que conversa com o Jamie, conta a vida dela. Sim, aquela cena é pra chorar, né? Essa cena da Bri, eu achei que meio que foi um paralelo também, de ela ali nas pedrinhas pequenininhas conversando com o Jamie. É, eu só acho engraçado que ninguém conversa com a Claire. Todo mundo vai pro cemitério, todo mundo só fala com o Jamie. E a Claire? Por que ninguém fala com a Claire?
Porque
olha, o Jamie...
Não é, mas é porque o Jamie, desde o começo, ele fala que o avô dele tá lá. E não fala que a avó tá lá.
Mas mesmo assim...
Ah, mas isso pode ser alguma coisa. E o Jamie também, ele tem uma bruxarinhazinha ali, né? Porque não vamos esquecer que ele olhou pra irmã dele e falou, ela pode viajar.
Gente, eu sinceramente acho que não é nada. Eu só acho que é porque quando a gente pensa em passado, remete mais ao Jamie, aí quando vê as pessoas estão conversando com o Jamie, entendeu?
Mas a Claire tá lá e os dois conheceram a Claire como avó junto com o Jamie. Tinha que falar com os dois.
Pois é.
Mas é porque o Jamie tem uma ligação muito mais forte com o Jamie e o Jamie, né? Com o Jamie avô. Eles têm uma ligação muito mais forte, porque ele conviveu mais tempo, porque é menino, o Jamie levava ele para pescar, levava para caçar, levava para fazer cavalo, ia lá na Gruta do Francês, que ninguém quer ir pegar ouro. Então ele teve uma ligação com o Jamie muito grande. Então ele sabe, ele realmente conhece o avô. A Mandy, ela vai na onda do irmão, porque ela veio bebezinha de volta, né?
Verdade. Claire tá sendo esquecida no churrasco por esses netos e por essa filha.
Netos ingratos.
Vamos para as notas?
Olha, eu vou dar 8 palitinhos de fósforo para Briana, porque esse episódio eu achei que foi um episódio ok, mas ele é um episódio que ficou meio morno. Ficou meio morno.
Eu vou dar 8 pratos de ensopado. Pra esse episódio, que foi um episódio bem assim, ok. Mas também não foi grande coisa, mas também não foi ruim. Foi aquele episódio filler, né, que tem no meio da série.
É.
Ah, então vamos lá, eu vou dar a minha. Eu vou dar 8,5. 8,5 calcinhas da Bri pro Roger tirar. Pronto. Eu
não
gostei desse episódio até.
Então
gostei.
Mas ela não tá usando.
Ah, mas ela disse que ela usa pra ele, então uma hora ela vai usar, né? Pra ocasiões cerimoniosas.
A Vilma segue na esperança desse casal pegar fogo. Eu admiro, Vilma.
A esperança é a última que morre. Eles estão tão fofinhos, gente. Eles estão merecendo uma cena mais
tudo
bonitinha,
bem,
assim, uma cena de amor.
Oi. Mas tá, vamos certo. Lá. Vamos lá, galera, porque agora a gente vai começar comentando o 6º episódio. A gente falou que hoje era dobradinha, episódio duplo aqui. Vamos falar sobre onde as águas se encontram.
É, pega o seu barquinho.
Pega o barquinho. O roteiro é da Sarah Hunt, mas a direção continua da Tracy Deer, que é a mesma que dirigiu esse 5º episódio, e ela realmente tem o mesmo ritmo, que eu já posso adiantar aqui que eu achei morno.
Pois é.
E aí,
E aí, gente, aqui a gente vai realmente comentar por núcleo, que aí aqui os núcleos já estão mais definidos. E aí começa o episódio com o William, né? Chegando aonde? Ticonderoga. Todo mundo vira e mexe, tá falando.
Meu Deus, a gente não se livra desse nome tão difícil. Claire e Jamie acabaram de sair de lá e ele acabou de chegar.
Ai, gente, finalmente ele chegou, coitado.
Não, e aí ele começa conversando com esse Fraser inglês aí, né? E aí tem o Jenal que reconhece que é o filho do John, e a gente vê como é que o Lord John, Lord John Grey, é uma referência positiva dentro do exército britânico, né? O nome do Lord John é muito respeitado, ele é muito respeitado, e é muito legal isso.
De fato, e é uma coisa até que eu queria comentar, que a gente já está chegando na metade da sétima temporada e a participação do John foi muito pouca, sendo que no livro 7 ele tem bastante capítulos, assim, ele tem bastante enredo. Eu acho que, sei lá, estão guardando ele para a segunda parte, porque quando vier o John vem com força, mas eu achava que ele ia
Cara,
estar mais envolvido
ele não vai vir em
nessa
filme, ele
trama da
nunca
guerra.
vai. Já teve várias coisas em todas as
Não.
temporadas que filme não
Não,
sai.
amiga,
Ele já teve
ele
a
vai vir
participação
sim, já foi
dele.
confirmada. Ele já foi
Ele vai vir, vai
confirmado.
falar uma cena. Ele vai falar uma cena. Quer apostar? Vai falar uma cena.
Será,
Vai
Gabi? Eu
falar
acho
uma
que vai ser
cena,
mais de
fala
uma
duas
cena
frases.
porque. Não, porque
Ah,
lembra
verdade.
aquilo que. É, você lembrou, né? O que vem por aí? Eu acho que não vai ser só uma cena, não. Eu acho que a segunda parte da sétima temporada, eu acho que tem que ter bastante John. Porque ele tá diretamente ligado ao plot do Jamie da Claire.
Bom, enfim, não vou nem comentar esse negócio. Gente, então é realmente vai ter John, sim. Vai ter John. Porém, mas assim, mas vão ser frases insignificantes, como foram todas as temporadas. Ele vai, é tudo que ele. Porque assim, no livro ele tem muito mais história do que na série, sempre. Então, tipo, tudo que, sei lá, de 10 coisas importantes que ele faz no livro, eles pegam um meio e coloca ali. E são aquelas frases quase de escada, assim, que não serve pra nada. Mas
Amiga,
vamos
a
lá.
esperança é a última que morre. Não
Olha, eu vou
conseguiram
falar.
consertar a Roger e Bree, eu jamais esperava. E agora a gente tá aqui, Mackenzizada. Então eu não vou jogar minhas esperanças no lixo.
Cara, sinceramente, tomara que conserte, mas do jeito que sempre foi, no, é, o tempo. Eu acho que o ator não consegue fazer mais de dois episódios falando três linhas, gente. Eu acho que o problema é pessoal. Ele sempre fala muito pouco,
Ai.
mas enfim, vamos ver. Vem aí. Vem aí.
Vem aí.
Vem. Gente, sabe o que eu lembrei da terceira temporada que a gente ficou esperando o John se encontrar com a Claire no navio? E não teve.
Que era importante. Era importante pra
Aí ela
trama, era
vai, ela
importante pra tudo.
sobe e encontra com uma pessoa
Ai,
aleatória.
gente.
Mas, né?
Gente, dando andamento, né, no plot do William, em seguida a gente tem a conversa dele com o capitão Richardson, o capitão que mandou ele levar as cartas lá. E esse, eu acho, assim, que pelo menos nos episódios passados, a gente ficou com a pulga atrás da orelha quando o William descobre, né, que esses caras, as pessoas para quem, os três homens para quem endereçou as cartas, eram rebeldes, né? O William chega ali, fala para ele. Dá toda uma conversa falando que tem que ter espiões, não sei o quê. Gente, eu cairia direitinho nessa conversa. Eu comprei. A gente não sabe, né, o caráter desse Richardson, mas eu compraria direitinho. Tudo que ele
Não, e
falou é
na
realmente,
verdade,
né?
eu acho que é meio ridículo te ver que, na verdade, é meio que até hoje é assim, né? Porque isso é as guerras, né? Um monte de gente se matando lá e depois a guerra acaba com uma reunião de líderes que assinam um papel lá com um bilhetinho. E que eu acho que é meio como a gente vê hoje. Ou a guerra perde o rumo, que, né, que eu acho que é o caso da Ucrânia hoje, aquela guerra já não tem porquê. Ali é
É,
só
exatamente.
duas pessoas muito orgulhosas, ninguém quer abrir mão e tá aquela matança, aquele clima todo errado. Eu gostei, né, dessa parte que ele dá uma aula de como resolvem as guerras. E, gente, estudando história, a gente sempre sabe de umas comunicações, como é que eram feitos os bilhetinhos e essa coisa toda.
É, mas sabe o que que eu
Verdade.
acho engraçado? Que o cara fala assim, ah, que o William ele perdeu a correspondência, né, gente? Coitado. Aí o cara fala assim, mas você
Perdeu
não
os
leu
bilhetes e levou
ele?
esporro também.
É, e fala assim, você não leu ele? Não, o senhor mandou não ler, eu não li. Ele é muito obediente, né? Eu leria.
É.
Obviamente
Eu
que eu
leria,
leria.
óbvio.
Na hora.
Gente, ele é irmão da Bri, ele não quer ler nada, ele não é fofoqueiro, não é curioso.
desses dois que não pode ler uma correspondência alheia? Pelo amor de Deus. Errado.
E outra coisa, ai, o cara, gente, fala assim, ai, tudo bem, você ainda vai conseguir me pagar, né, por isso. Não é pagar, né? Tipo, me recompensar pela sua falha, né?
Isso, recompensar.
Só porque ele é, gente, só porque ele é Lorde. Porque se fosse um gordo coitado, tava fudido.
Verdade, ia passar uma semana ali na cadeia do exército.
Ia mesmo.
Pra pagar.
Ia limpar a latrina.
Verdade.
Ia mesmo. Engraxar bota. E aí, gente, do outro lado, estão lá os barquinhos todo vapor chegando na floresta, né? Jamie e Claire organizando o grupo. Rachel está se saindo uma segunda Claire, na minha opinião. Né? Tô amando. Acalmando a mulher que tá lá em pânico, assim, com doçura, com calma, porém com verdade.
Não, e a mulher só atrapalha. Essa mulher já tá atrapalhando desde o episódio passado.
Verdade. Sim. Tá tumultuando.
Né? Agora, o interessante é que essa mulher, ela tá com pânico, porque ela perdeu o marido e o filho, né? E ela tá com pânico, uhum, do índio, que ela tá vendo simplesmente um índio selvagem liderando a fuga deles. Então ela tá apavorada com aquilo ali, né? E aí eu fiquei pensando também, como é que não deve ser pra população da época, né? Que tá lá, né? Os camponeses. E de repente você tem que aceitar a ajuda de um povo que sempre falaram que comia criancinha, né?
Sim. Pra eles são selvagens,
os escoceses,
né?
É tudo selvagem. Então ela tá apavorada. Aí é outra coisa, né? Essa caminhada na floresta, né, que eles estão fugindo, o povo tá caindo de cansado mesmo, a mulher chega a estar pálida, mas, uhum, a Claire e o Jamie não tem nem sinal de cansaço, estão corados, sabe? O Jamie tá carregando uma criança.
Os dois na faixa dos 50, 60, mas é os jovens que estão morrendo.
Não estão nem ofegante, não! E todo mundo se arrastando lá, e ela andando assim, super passando todo mundo, sabe? Cara... Claire,
ai,
por favor.
Gente.
Detalhe, a Claire tem problema com o joelho. Lembra da história do navio? O joelho dela dói.
Mas isso não teve na série, né?
Não, não teve. A história da perna? Ah, não teve.
É,
mas
ela
sei.
Não teve na série.
Mas eu sei que tem.
Que ela não mostrou na série, mas eu sei.
E aí daqui a pouco tem uns gritos de índio, corre todo mundo, né, pra lateral da floresta.
Gente, nessa hora o Jamie chega e fala assim, não, vocês, eu vou aqui com o joveninha que a gente vai despistar, não sei o quê. Claire, vai com eles, põe o pessoal em segurança. Gente, não é nem um minuto depois que o Jamie foi embora, a Claire já se embrenha no meio da mata pra ir atrás da mulher. Não é nem um minuto.
Sozinha! Sozinha, porque nem pra pegar alguém vem com ela.
Exato, meu Deus do céu, eu fiquei, não, não, Claire, não, porra, não tem nem um minuto, tu já vai te perder aí no meio do mato. Meu,
gente,
Deus do céu.
Ó, tem uma cena que aparece depois que eu até printei, que é o cara falando assim, senhora Fraser, você não poderia ficar de fora, não é mesmo? Que é o que resume tudo.
Não, gente, e aí a gente vai atrás dessa mulher apavorada, né, e assiste uma cena horrível. E engraçado que quando começa o episódio, eu nem dou muita atenção para aquele card inicial, assim, mas dessa vez eu li, aí, né, o que vai conter o episódio, tinha lá a cena de suicídio, eu falei, suicídio? Eu nem lembrava.
Ah, eu também vi isso.
Aí ela, pois é, e aí ela presencia que a mulher se mata na frente dela, o desespero é tanto que a mulher fugiu com uma arma.
Verdade,
se matou, porque ela não aguentou aquilo, né?
Uhum. Aí na hora que ela vê ali, não dá tempo de ela fazer nada, que ela só dá o susto, não dá tempo de fazer nada, ela já é sequestrada. Me lembrou... Gente, me deu sensações, assim, da primeira temporada. Eu falei, gente, como assim a gente voltou pra primeira temporada? A Claire no meio do mato, se perdendo, sendo sequestrada por casacas vermelhas, enfim...
Sabe quando o Murtá pega ela por trás? Foi a mesma coisa.
Uhum. E aí o Danny que vai avisar, né? E aí o Danny chegando, fazendo barulho, o Jamie e o Ian já estão como, né? Pontado assim. Aí, gente, o Danny é maravilhoso. O Danny tá sempre calmo. O Danny tá ali no meio do mato, tá com o Jamie e o Ian apontando pra ele. Calma, gente, sou eu.
Deixa eu só comentar uma coisa, que quando ele começa os barulhos dos índios, fazendo... eu falei, gente, que caricato. Flávio, isso é muito caricato.
E aí era caricato mesmo, né?
E era caricato mesmo, cara. Que era os ingleses
é
fingindo que eram os índios. Eu achei legal.
É, eu acho que é tipo um grito de guerra. Igual os escoceses têm aqueles gritos doidos lá, né? Quando eles estão indo pra guerra também, né? Eles não têm... Nos livros enfatiza muito isso. Eu acho que
mas
é
toda,
o...
toda tribo, assim, tem um grito de guerra. E tem até hoje. Aquele Jason... Acho que é Jason Momoa. O que fez Game of Thrones, né? Lá.
Uh-huh,
que fez Aquaman. O Khal Drogo, né? Que ele é... Ele é bem daquela... Ai, agora eu esqueci qual é. Não é australiano, não sei se ele é australiano. E ele...
Não, eu acho que ele é do...
Ele é havaiano?
Eu acho que é alguma coisa ali do Havaí. Eu acho que é ali...
Do Havaí, é verdade.
Do Havaí.
É. E ele se veste com as roupas tradicionais. Ele tem as danças tradicionais. E ele faz hoje. Tipo, ele faz...
Uhum.
Assim, não pra guerra, evidentemente. Mas eles fazem. Então, eles têm esses gritos de guerra, realmente. Acho bem, bem legal.
Voltando a essa cena, eu achei muito legal a cena do Jamie e do Ian ali na mata, matando geral, assim, jogando a faquinha, matando tão facilmente, sem o soldado dar nem um pio, nem um gritinho ali, nem nada, mas eu achei bacana essa cena.
Ai, muito bom, né?
Gente, se não fosse aquela mulher, a Claire ter ido atrás daquela mulher, nada disso teria acontecido, porque eles conseguiram matar, né? Todos ali.
Exatamente!
Sim, todos os soldados. Os dois, hein? Os dois sozinhos, cara.
Ai, gente, eu só fico pensando, coitado do Jamie. Jamie pensando, caramba, arrisquei minha vida, só desviei o povo, desviei os soldados, só pra chegar e saber que vai ter que se arriscar de novo indo resgatar a Claire do forte.
Não,
pô.
E é bom que, assim, quando o Danny fala, ah, levaram a Claire sumiu, aí o Jamie e o Ian já nem falam nada. O Jamie já vira pra buscar a Claire e o Ian já sabe que vai buscar a Claire junto, porque não
já tá acostumado.
O dia a dia. Não, e hoje vamos resgatar a Tia Claire.
Gente, esse é o sexto episódio. Já é a segunda vez. Que
ai,
história
verdade.
Amarela.
E aí, eu tô assistindo as temporadas de novo, desde o início. E aí tem uma na último episódio da primeira temporada, um dos amigos escoceses fala, tô citando louco pra que a Claire e o Jamie vão embora pra França. Aí a Claire fala, nem todo mundo vai sentir saudade a ele. Cara, não leva mal não, mas é que manter vocês dois vivos é um trabalho em tempo integral, é muito difícil. Toda hora some um, toda hora um é preso, toda hora um é sequestrado. Dá muito trabalho.
Não mentiu.
Eu sei que aí a Claire tá de volta lá pra Ticonderoga, já botando banca, já dando ordem no soldado. Falou, você vai pegar água, porque eu tô com sede. E você vai agora. E o cara vai.
Gente, a Claire, ela é muito engraçado o jeito dela, né, cara? Ai, só rindo mesmo.
E ela começa já a reivindicar todos os direitos de todos os prisioneiros, né? E é aí que o Walter
não,
tá ali que
seguinte,
solta.
É engraçado que você vê que já tem uma maca.
É, e é ali que eu falei pra vocês, que o Walter solta a melhor frase do episódio, que é, nossa senhora Fraser, né? A senhora realmente tá em todas, não consegue ficar de fora.
Não consegue,
né?
Gente, mais uma vez a gente vendo o Walter aí, né? A série dando uma ênfasezinha na relação dele com a Claire.
É, e
super,
o coitado...
Super ênfase, né? Porque ele tá morrendo.
É.
Ele tem uma embolia,
exato.
Né?
Ele tá tendo uma embolia pulmonar. E, gente, só uma curiosidade. Eu já tive embolia pulmonar e eu quase morri. Foi horrível.
Meu Deus, Ana.
Foi a pior dor da minha vida. Foi a pior dor da minha vida, real, oficial.
Ai.
Aí na hora que eu vi ele sofrendo, é ai, aquilo tô... mesmo, de ficar sentado, você não conseguir respirar, foi horrível, gente.
Caramba.
E ali a Claire tá cuidando de, não só ele, mas de todos, né? Tá cuidando de todo mundo, tá tentando pedir as coisas, e acaba encontrando o William.
Vocês repararam que ela organiza os doentes? Ela faz, tipo, uh-huh. umas macas, assim, tipo, tão enfileirados.
Sim.
Ela organiza, ela vira, realmente vira um mini hospital aquilo ali.
Sim, você viu que já tem as outras mulheres, já viram as enfermeiras, né? E cada uma segurando uma coisa, cada uma cuidando de outra. Ela cuida da mãe, que não tá conseguindo amamentar a criança. E por aí vai.
Já vai dando as orientações.
Já vai dando as orientações. E nessa, ela encontra ele, o William. E, cara, eu vou falar uma coisa.
Ah, é muito legal esse reencontro.
Foi muito legal e eu gostei que não teve aquela forçação dela ficar olhando pra ele e ficar... Oh, meu Deus, é ele. Só, tipo, dela olhar pra ele. Não, ela olhou, falou, brigou com ele e foi ele que reconheceu ela.
Sim.
Eu achei legal.
Sim, porque a Claire, nessa altura do campeonato, ela ignorou aquele cercadinho que ela tinha, que não podia sair.
Verdade!
E ela já fica andando por ali pra poder... Ela, porque ela tava ali exigindo, ela para o soldado pra exigir água, comida e remédio. E aí nessa é o William. E ele todo fofo, né? Que eu achei muito legal que ele reconhece, ele lembra, né, que ela curou o pai dele, então ele tem toda uma gratidão por ela.
Sim. Gente, eu falei no episódio passado, quando a gente tava comentando o episódio passado, da química da Claire com o Danny, né? Com o Denzel. E a mesma coisa eu falo da química da Cat com o menino que faz o William. Eu achei que também os dois, assim, combinaram muito, assim, o entrosamento. Eu gostei muito disso que a Ana falou, que não teve todo aquele negócio dela. Mas eu gostei da cara dela ali encantada, falando, assim, a expressão dela, assim, tipo, ao mesmo tempo encantada falando com ele. Me lembrou lá no primeiro episódio da Bri, conversando com ele, assim, encantada, de ela saber quem ele é e tal. Aliás, na série, inverteu, né? Que no livro é a Claire que sabe quem ele é. E ela que fala, né, com ele, dizendo que conhece ele. A série inverteu, né? Ela tá botando o William pra mostrar que ele lembra, né?
É, porque...
do período que ele passou em Fraser's Ridge.
É, verdade. E eu gosto que ele é sincero com ela, porque realmente os suprimentos estão... Não tem suprimentos, né? Nem pro... Nem pro pessoal ali, né? Mas ele diz que ele vai fazer o máximo. Ao mesmo tempo que ele fica com o pé atrás, quando ele vê que ela é uma rebelde, né? Ele fica tipo... Ah, você é uma rebelde.
Verdade.
Tá, mas eu vou tentar, né? Vou fazer o que eu posso pra ajudar.
Verdade. Eu gostei de terem colocado ele, lembrando também, porque eu achei que o que ele passou lá quando ele tava Fraser Ridge foi uma coisa muito marcante, mesmo você sendo muito criança, que foi o John ficando doente e quase morrendo de sarampo. Eu acho que isso marca qualquer criança, né? Você acabar de perder a mãe e ficar morrendo de medo ali de perder o pai, eu acho que é uma coisa que marca que ele realmente não esqueceria facilmente, né? Aí eu achei que ficou legal dele encontrando ela, e o principal, ele lembrando que ela salvou a vida do pai dele, né? Isso é bom.
Isso é muito
lembrar.
Bom. Isso ainda vai salvar muita gente nesse episódio.
Bom, e ainda a gente encoderoga agora fora do forte, né? Depois desse reencontro que a gente viu da Claire e do William, que é muito legal, temos o Jamie e o Ian, que vão resgatar a Claire, só os dois. Tá? É um forte, cheio de soldados ingleses, com canhão, com rifle, com tudo, com espada. Mas vai lá o Jamie e o Ian sozinhos para resgatar a Claire. E aí eu vi isso e primeiro eu pensei assim, isso é um abuso, né? Um absurdo. Mas depois eu pensei, cara, vão conseguir. E vão conseguir de um jeito inteligente. Vou falar, porra, é isso aí.
Olha... Se parar pra pensar, o Jamie tem experiência. Lá na primeira temporada, ele não entrou lá naquela fortaleza sozinho, que era uma coisa muito melhor estruturada do que esse forte aí feito às pressas pra guerra. Eu acho até que
isso
ele tá no mundo,
porque
ainda tem o Ian pra ajudar
nesse
ele.
Forte, hein? E ó, isso porque o Jamie entrou nesse forte quando ele já era um guerreiro experiente. Não podemos esquecer que depois a Claire entrou naquele outro forte que era maior ainda.
É verdade.
Entrou lá nas masmorras, saiu.
Ela não bateu no bicho lá? Lembra?
Ah, ela lutou com lobo.
É,
ela lutou com lobo. O que que é um...
É, Claire não é pouca.
É complicado.
Não é pouca merda não, a Claire, minha filha.
Pois é. E o Ian, na verdade, assim... Até que o Ian tem uma boa ideia, porque como o pessoal lá da tribo dele fez a aliança com os britânicos, então é teoricamente fácil para ele entrar, né?
Sim, verdade, faz sentido.
Né? Até que faz sentido nesse caso. Assim, depois, passando sobre isso, né, quando chega finalmente os suprimentos que a Claire pediu, eu achei tão bonitinho que o tenente que chega entregando é tão educado, ele trata ela tão bem, né?
Sim.
Nossa, ele fala assim, olha...
Gente, é muito legal isso também.
É, olha, né, ele mandou tudo isso, né, pra senhora, não sei o quê. E depois, quando ela agradece, ela fala, ué, mas como você sabia que era eu? Aí ele diz, né, que o William falou que era uma mulher de cabelo encaracolado dando ordens que nem um sargento. É muito legal.
Gente, essa cena foi um copia e cola do livro.
É.
Eu achei muito legal. Eu vou te falar, eu achei até que esse menino depois ia chegar e falar assim... Que... Como é que você me reconheceu? Que ele ia falar, ah, você cuidou de mim, não sei aonde, você cuidou do meu pai, alguma coisa assim, porque ele estava tão educado, tão solícito,
Sim,
quase
verdade.
tanto quanto o William, né? Porque ele foi lá e entregou tudo bem, o William que arrumou tudo, mas ele entregou com tão bom grado, e ainda falou que ela pediu comida de novo, e ele, olha, não tem, mas vou tentar.
E bonitinho, hein? Um pitel esse Sandy Hamilton. Eu pensei até que ele fosse aparecer de novo no episódio, justamente porque eu achei que a cena
Pitel.
dele foi muito. É.
A Vilma, gente, ela tá que tá dessa temporada.
Gente, eu tô
Nossa, ela tá
prestando muita atenção.
outlander dada. Ela não é nem demirizada, nem rogerizada,
Não, é
Otilander, é
porque
todo mundo.
é um ator que é um papel que não tem tanta importância, mas essa cena ficou tão bem feitinha ali disso que vocês estão falando que não teve como não reparar, né? Ele
Não,
aí
foi uma
você ainda repara
gracinha
que o cara é
mesmo.
bonitão.
Aí, enquanto a Claire tá lá cuidando do hospitalzinho dela, que ela já construiu ali, já tá mandando todo mundo, já conseguiu remédio, já conseguiu tudo, o Ian entra no forte e tá ali super à vontade, né? Conversando, porque eu pensei que ele entra todo sorrateiro, ele tá lá de papo com os outros índios, não sei o quê,
Batendo um
reencontra o
papo.
William, batendo papo, reencontra a Claire, e no final todo mundo se encontra ali, e aí rola um choque. Porque.
Ó, eu achei engraçado que, tipo, tá o Ian tentando falar com a Claire e o William aparece. Aí eles ficam ali, tipo, ai, vai, não vai. É, eu gostei de aparecer o William agradecendo o Ian. De ter falado, ah, você salvou minha vida, não sei o quê. Coitado do Ian. Devendo favor, devendo vida pra Claire, devendo pro Ian.
Mas eu achei interessante, porque ele não deixaria, se não fosse a questão da honra de dever vida. O Ian jamais cobraria essa dívida de você me deve sua vida. Porém, naquele momento, e o William que falou primeiro, ah, eu te devo minha vida. Aí, pô, já que falou, né? Então vai cobrar, vai pagar agora.
Verdade,
Só que assim, só
verdade.
dura uns segundos, né? Ele fala assim, ai, que legal. Aí depois ele fala assim, não, mas peraí. Ele já liga os pontos. Se você é de Fraser's Ridge, se você não sei o que lá, é sim, é minha tia, aí a Claire já aparece lá e já vira o reencontro dos três.
Sim, e na hora ele já começa, ah, não sei o quê, você é um mentiroso. Eu fiquei olhando assim, o Ian, tá, o Ian já, o William tá frescando por quê? Tu deve duas vidas, uma vida para cada, por que tu tá frescando? Deixa eles irem embora logo. Eu só fiquei assim, meu filho, pelo amor de Deus.
Mas o William no final deixa e ainda dá a dica, né? Vai ali naquele lado ali que ali ninguém vê, já tem um buraco.
Sim, essa cena até foi o que que eu achei que faria sentido se tivesse tido aquela cena que eu falei, né? Do John falando que tem vezes que ele tem que colocar a honra e a
Ah, eu acho que
consciência
fez
dele
sentido
acima dos
mesmo assim,
deveres e
porque você
tal.
queria o John.
Lógico, para ficar bonitinho, né? Para mostrar a relação de pai e filho, mas enfim. Fez sentido assim. Ah, olha, outra coisa que eu também queria falar um pouco antes desse. Do William, Claire e Ian, teve a cena do Walter morrendo ali, com a Claire falando para ele pensar na esposa dele. Eu só queria fazer um adendo para essa cena porque me lembrou a primeira temporada, quando a Claire, na caçada ali, junto com o Dougal, faz a mesma coisa por um Highlander lá que tá morrendo. Eu achei muito bonitinha essa cena. E mais uma
Sim.
vez ela enfatizando para ele pensar na esposa dele, que ele gostava de dançar.
Bom, o restante da cena é que eles estão ali. Eles estão primeiro. É uma conversa amigável assim entre o William, Claire e o William, né? Porque, né, todo mundo se reencontrou. Blá, blá, blá. Só que aí começa uma confusão que é provocada pelo Jamie. Que eu tenho que comentar aqui: o cara tem uma mira biônica, porque ele acertou um alvo certo. Para causar aquela confusão. Gente, eu queria deixar claro aqui que não tinha drone no século XVIII, tá? Não tem como o James saber lá de baixo qual é a
Aonde vai
parte que
cair essa flecha?
onde vai cair a flecha, que vai bem em cima do cara.
E bem em
Podia
cima
cair
da
no
carroça com
você.
feno para cair, para pegar fogo rápido.
Exatamente. Exatamente. Então, James,
Olha,
parabéns.
aonde vai cair a flecha? E o momento correto, né? Que era o momento onde estava acontecendo a discussão entre os
Ah,
três.
sim, que
Gente,
ele
é
já tinha
uma.
se apresentado. Deu tempo de esperar.
Ô, gente, bora fingir. A gente tem que acreditar na magia ali. Tem que
Não, o
fingir.
tempo tudo bem. Agora, a mira bio. Claro que a gente vai acreditar em tudo. Pois assim, a mira foi foda, cara. O James sozinho, tipo assim, de primeira acertou lá o feno, cara. Agora, assim, o Jamie com aquele arco e flecha. Pelo amor de Deus, tá? Lindo demais.
Ai,
Enquadramento
gente.
perfeito. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito.
Até nessa parte aí que o William não sabe se dá as costas ou não, me lembrei quando eu tava lendo o livro, porque nessa cena fica, na hora que o Ian chega, né, que acontece toda essa uma treta ali, fica o Ian puxando a Claire por um
Ah, é
braço, o William
mesmo.
puxando ela pro outro, fica meio que tipo um cabo de guerra. Eu lembrei disso na hora, mas eu falei, cara, não vou colocar isso na série, porque ia ficar ridículo, né?
Ah,
Mas é
ia ficar
engraçado
ridículo.
essa cena.
Não, ia chamar atenção, né? Aquilo que tá acontecendo ali. Mas é muito legal, porque o Ian se mostrou muito firme lá. Olha, eu vim buscar minha tia, não vou sair sem ela. Eu acho que se eu fosse ainda falava assim: olha só, tô acostumada a resgatar minha tia Clé. Se você puder facilitar essa vez, só essa vez, porque daqui a pouco eu vou ter que resgatar de novo,
É,
eu
por
agradeço.
favor. E assim,
Todo dia é isso.
ele deixa e fala assim: olha, só que acabou, tá? Não te devo mais nada. A próxima vez é. Não tô
É,
nessa,
eu achei
não.
ótimo, que agora que a guerra vai vir, cara, eles cada um por si. Vamos ver o que o futuro nos reserva.
Verdade.
E aí resgatou Clay encontrou Jamie, aquele beijo, gente, beijou, reencontro, Clay, Jamie, ai que bom, maravilha. Vi seu filho, aí, que a Clay tá com uma garrafinha de cachaça, né, porque o William pode não lembrar muita coisa, mas
Cachaça.
com certeza a cachaçinha de Clay é garantida.
O James sentiu o gosto do conhaque no beijo. Na hora que ele beija ela, ele brinde, ela é o seu filho que me deu.
Ai, a Clay é muito pinguça, né, cara?
Senti o bafo de cachaça na hora.
Ai, a Clay é muito pinguça, não dá não. Mas aí então vão,
Ai.
se encontram e vão para o acampamento. Aí no acampamento
Vão
é
pro
muito legal.
sul.
Tem, vão pro, é, pro sul. Eles estão indo para o sul, né? E
Sim.
aí o Ian, primeira cena, o Ian encontrando a Rachel. Eu achei bem legal essa cena, gente.
Eu tô gostando que tão usando o cachorro, o rolo, né?
O rolo.
Pra ter essa, vamos dizer, pra ser esse ponto, assim, por enquanto, de eles terem um assunto em comum ali, de ela ficar cuidando dele. Porque o rolo meio que ficava esquecido no churrasco nas últimas temporadas, né? E nessa a gente teve bastante cena até dele com o joveninho, assim. Na hora que ele encontra o William, né? No episódio passado, quando o Ian encontra o William, o rolo tá com ele, enfim. Eu achei legal, tô achando boa a química da Rachel, mais uma vez flertando ali com o Ian,
E
gostei.
depois eles até encostaram as mãos quando eles estão fazendo carinho no rolo.
Sim. Dá. Tô amando o meu Ian-tio.
Ô, gente, e o Jamie quando encontra com aquele coronel Daniel Morgan? E o Luke tem um look todo diferenciado?
Sim. Aliás,
Ah, é.
eu vi
Daniel
uma
Morgan,
foto
que é
desse
da
personagem.
artilharia.
Isso é um personagem histórico, né? Um personagem que realmente as meninas colocaram uma foto dele. Uma foto não, né? Um desenho dele da época. E era esse estilo de roupa mesmo que ele usava. Eu achei até que ficou. Até a gente tem no teaser, no próximo te no teaser, tem uma ceninha assim do Jamie com a roupa parecida.
É
Bem
que o
legal.
Jamie, coitado, foi caçar humildemente um almoço e conseguiu ser contratado pro time de artilharia. E eu acho legal o comentário da Claire, que ela fica aliviada lá, que bom, porque a artilharia geralmente está longe.
Porque a Claire fica toda hora no episódio. Ai, a data da dispensa do Jamie está próxima. Nós partiremos para Escócia. Ah, não, porque o Jamie
Coitada
vai
da
ser
Clara.
dispensado. Aí o Jamie vai lá e consegue mais trabalho.
Coitada da Clara, a fim de meter o pé pra Escócia e toda hora o Jamie inventando uma história para continuar nessa guerra. Meu Deus do céu.
Ai, gente, não dá.
Ô, gente, nessa história, nessa parte do Jamie encontrando lá o Morgan, que ele fala que ele dá o tiro no olho do peru, né? Era pro Jamie falar assim: meu amigo, você tinha que me ver dando um tiro, o tiro que eu dei ontem lá no forte. Sabe? O tiro sem nem
Ah,
saber o
com
alvo e deu tudo
certeza.
certo. Era
Sem
pra
nem
ele, pra
saber o
ter botado isso.
alvo, ele foi na mediunidade, na mediunidade. Imagina se o Daniel Morgan tivesse visto ontem, imagina. E aí termina essa parte de Jamie e Claire conversando, né? O Jamie contando que foi chamado para artilharia, aí a Claire falando assim: mas você só tem, sei lá, você tem certeza dele? Eu já aceitei. Aí ela fazendo aquela cara de: ai, eu já sei. Você sempre aceita uma guerra, nunca vi.
Essa cena que eles estão na cabana é muito bonitinha, a parte que eles conversam sobre as mulheres não irem pra guerra. Isso é um diálogo do livro, muito bonito também. Mesmo. Essa parte da Claire falando sobre o William pra ele, que na série aprofundou mais, né? No livro é bem breve, na série aprofundou mais. Gente, essa cena tava linda. Teve algumas pessoas até que... Algumas pessoas que estão chateadas desde o episódio passado, porque está tendo pouca Claire e Jamie... É, porque eles não estão tendo cenas de amor, assim. Tudo bem que até cabia alguma coisa ali, né, na cabana, né? Se fosse levar em conta, igual a Débora falou no grupo, que se fosse a Diana escrevendo no livro, com certeza teria alguma cena de amor ali deles dois naquela cabana. Só que eu achei que ficou tão completa essa cena deles conversando com o William, que preencheu os espaços. Exato! Não senti falta, foi um momento tão terno, ela fazendo um afago ali pra ele, assim, na alma dele, né? De falando pra ele o homem que o William se tornou, e ele todo fofinho ali, quietinho, só ouvindo ela, não tira os olhos dela enquanto ela fala. Nossa, achei que ficou linda essa cena.
Que, aliás, gente, uma cabana luxo mais, né? Porque tem...
Gabi! Parecia que tinha luz elétrica naquela cabana.
Tem a barraca do Harry Potter, aquela ali.
Exato, a barraca da Hermione, Gabi, você não lembrava?
Gente, tem mesa de canto, tem um lugar pra bagagem, tem uma mesinha lá, gente, prospera.
Mas
essa guerra.
É desde a quinta temporada que eles têm a barraca da Hermione, minha filha.
Caramba.
Não, mas
você não lembra,
né? Vendo, o cavalo é só aquele rolinho que vai atrás do cavalo. Cara, sério.
Sabe uma coisa que eu percebi nesse
episódio? De onde surgiu aquela barraca? Luxo mais.
Sabe uma coisa que eu percebi nesses episódios? Que o Jamie tava usando uma bolsa de couro muito bonita. Vocês já perceberam?
Ai, nem reparei.
É uma bolsa que ele usa assim, tipo, uma bolsa mesmo. Não é um... Que antes ele usava aquela bolsinha, lembra? Que a gente sempre brincava que ele usava uma bolsa bem pequenininha. Aí... Agora ele tá com, tipo, uma bolsa, sabe, bolsa de homens, de estudante, de couro?
Aham, uhum. Parece aquela bolsa de hipster.
Gente, presta atenção na bolsa que o Jamie usa, chiquérrima. Ele lá na mata, carregando a bolsa, assim, no ombro.
A gente tá falando da barraca deles, e eu fui dar uma folheada, assim, no livro, né, pra relembrar essas cenas. E essas cenas que eles... Depois da fuga deles, cara, quando eles chegam, sabe o que o Jamie consegue pra eles? Um cobertor somente. A Claire dorme debaixo de uma árvore. Ela se deita enrolada com o cobertor debaixo de uma árvore num chão que não tava tão molhado, um chão úmido. Enquanto, na série, eles têm toda a barraca da Hermione, um luxo só pra eles dormirem.
E assim, a barraca é só pros dois.
Eles acabaram de fugir de um forte. Eles acabaram de fugir com a roupa do corpo, cara. Mas tudo bem. Assim, é só pra gente comentar mesmo. Pra mim, faz. Mas assim, por um lado, eu acho que por um lado eu sinto um pouco de falta de eles realmente terem esse perrengue de debaixo da árvore, sabe? Uhum. Mas também não há nada que faça diferença, enfim.
Verdade.
E agora vamos partir pro plot dos Mackenzie.
A gente começa no plot dos Mackenzie com o Roger já na escola falando com o diretor. Vai lá,
adorei,
tomar satisfação, saber o que aconteceu com o Jamie, né? E o diretor fala que os xingamentos, o Roger até fica meio orgulhoso, mas percebe que ninguém ficou, né? E a gente descobre ali que o diretor da escola é tão fã do gaélico quanto o Roger e o Jamie, né?
Porque o Roger chega lá defendendo a cultura escocesa, né?
O Roger começa a militar a favor dos Highlanders. Aí o diretor já fala, tipo, né?
Exatamente.
You're my man, você é meu homem. Você é meu chapa.
Não, e é muito engraçado que é um diretorzinho todo mirradinho, né? Que ele começa o discurso assim, eu não posso desautorizar meus professores, porque não é assim. Só que aí o Roger dá esse discurso ali, é você? Quer dar uma aula?
É. Verdade, eu achei legalzinho essa cena, achei fofo.
Eu achei bonitinho.
E aí depois tem o Roger e abrir lá escrevendo, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias dele, né? Abri mesmo, sacanei o nome o título do livro, que é o Guia do Viajante do Tempo.
Sim.
E aí eles fazem piada, eu gostei, que ele, chamar pelo menos pra mim, pra me divertir.
foi muito legal essa cena, e é a primeira vez que a gente vê na série... Eles tratando a viagem no tempo com uma teoria mais científica, né? Não somente como magia, como uma coisa meio mágica que eles não sabem. Abri fala ali, né? Pega o mapa, mostra umas linhas.
quando começou a cena, eu vi que a Bri tava falando e aí o Roger tava escrevendo. A minha primeira impressão é que ela tava contando uma coisa e ele não tava dando a mínima. E aí daqui a pouco eu falei, peraí, peraí, peraí. Eu falei, gente, vai mandar a mulher calar a boca. E não, é porque ele tava
Ele tava
anotando as
escrevendo.
coisas que ela tava falando. Tipo, era uma coisa conjunta.
E ela tava muito
Amiga, o
animada.
Roger tá um gentleman. Ela tá muito entusiasmada. A gente vê ela explicando ali, tentando explicar para ele o que era que ela viu, o que ela sentiu, que ela meio que fala, ai, não sei, parece quando a gente vê aquelas ondas de calor, não sei o quê. E ela tentando, mas não consegue, né? Porque é uma coisa que eu acho que só vendo, né, para saber como é.
Acho que se fosse o Elon Musk, já ia estar tentando comercializar a viagem no tempo.
A cara dele.
Verdade, verdade.
A cara dele.
A cara dele. E aí, logo em seguida, a Bri lembra ele: cara, você não tem que estar lá na escola, tá horário para dar sua aula? Ele: ai, meu Deus, socorro! Vou de quilt, vou de calça, lá
Ah, eu posso
quilt.
falar?
Ah.
Eu fiquei puta que ele perdeu a hora dessa uma aula dele, gente. Um compromisso que esse menino tem, o cara perde a hora. Sinceramente.
Ah, cara, mas era porque eles estavam falando de uma coisa bem legal, né? Falando sobre viagem no tempo, abrir contando uma coisa nova do que ela viu lá, sei lá, é um bom motivo para ele perder o horário.
É, só que aí nessa correria, tacou tudo dentro da pasta e o Roger chegou lá no meio da aula, tacou toda a pasta para todo mundo ver, deu
Bom que ele
merda.
lembrou pelo menos de vestir a calça, né? Que ele tava de cueca samba canção.
Não, ele foi de quilt.
Lembrou. Ah, é
Aí eu
isso,
achei
de quilt, não
engraçado
foi nem
isso,
de
ele
calça, foi de
perguntando,
quilt.
calça ou quilt? Aí ela olhou, quilt. Ele, então tá bom. Ah, eu achei muito fofinho. Agora, gente, essa aula de gaélico do Roger, interessante, legal. Mas meio chatinha, meio
Nossa,
boring. E
muito chata.
assim, eu me
Gente, que aula
incomodei
chata.
muito com uma coisa. Aula
Ai,
chata
gente, eu
demais.
achei tão legal essa parte. Meu
Ai, viu? Mas sério?
comentário aqui foi: agora eu quero aprender gaélico. Eu achei, não a
Nossa!
parte da música, mas a parte dele explicando tudo. Eu comprei super a ideia. Ele me convenceu, sabe? Falando
É,
com as
não me
pessoas antes de
convenceu.
começar a
E
cantar.
outra, me incomodou muito ele cantando, tá? Por quê? O Roger não, no livro nem fala direito, né? Depois é que ele melhora. Na série eles botaram o Roger com a voz normal, acho que por, né, para poder o desenvolvimento até da história. Achei legal ele voltar a falar normalmente. Agora, cantar, eu achei sacanagem.
Nossa, Gab,
Concordo.
eu nem tinha me atentado para esse detalhe. Verdade, eu nem tinha me atentado. Nem lembrava
Lembrando
mais na
aqui,
série.
para quem não estiver lembrando, lá atrás o Roger, que o Roger, coitado, no começo da vida dele, no século XVIII, foi só tragédia. Uma das tragédias foi que ele foi enforcado e só não morreu porque o pessoal enforcou com uma corda ruim. Mas ele arrebentou com as cordas vocais, ele ficou muito tempo sem falar. A Cleque ficava lá, fez um milagre lá para poder ele conseguir voltar a falar. Ele não volta a falar normalmente, ele fica sempre com aquela voz meio fraco e tal. E cantar, então, nem pensar. O que é uma grande frustração pro Roger, porque uma das coisas que o Roger fazia bem era cantar.
É
Verdade.
verdade. Isso faz parte da identidade dele mesmo.
É, uma das frustrações do Roger do século XVIII, ele já é cheio de falta de talento nas coisas mais Highlander da vida, mas ele cantava. E isso aí. Aí, às vezes, ele podia ser tipo um artista, só que aí ele depois não consegue nem cantar. Então, realmente, uma das razões de ele ficar perdido na vida é isso, porque ele não tem aquela, como é que, aquele instinto de Highlander, de caçador, de guerreiro e tal. Mas agora também ele não pode nem cantar. Então, enfim. Não gostei.
Também não gostei.
Além do que, a música é chata pra caramba também.
Concordo, concordo.
Verdade.
Bom, gente, quem que tá ali sentado vendo a aulinha do Roger? O Rob Cameron. Aquele safado salafrário que trancou a Briana lá no, na usina. E ele chega pro Roger, começa a elogiar ele. Aliás, o Roger é elogiado e é aclamado por essa aula chata, né, por todos.
Arrumou até um emprego,
Pois
menina.
é, pois é. Daí o Rob chega e começa a elogiar, fala: nossa, me amarro em gaélico, adorei, você é muito legal.
Não, mas elogiar, mas ele também dá uma debochada, dá uma zoada, né? Tipo, ai, que legal que você tem essa vida assim, né? Tipo, de dona de casa, não sei se eu conseguiria. Aí o Roger dá uma jantada nele, fala: ah, aqui funciona tudo muito bem. Tá tudo
Ah, mas ele
certo.
força uma amizade. Ele faz isso, mas ele meio que quer forçar. Ele fala: nossa, sua esposa Melhor.
Não, mas ele dá uma debochadinha e não, forçar a amizade é bondade sua. O cara enfiou um jantar goela abaixo no Roger, né?
Sim, mas.
Na casa do Roger. Nunca vi
Eu
isso.
sei, mas o Roger poderia ter
Verdade.
falado: não, não quero, né?
Mas ele falou 3 vezes, cara. Falou: ah, vamos ver. O Roger não é grosseiro. Não foi na Highlander e não vai ser agora.
Ô, gente, aliás, essa cena do Rob com Roger, a gente sabe que tem todo um contexto, né, do Rob forçando a amizade e o Roger ali meio sem graça. Primeiro que ele não, a princípio não quer muito ir com a cara do esse Rob Cameron pelo que ele fez com a Bri. Mas é sério, se não tivesse esse contexto, essa cena dele forçando para jantar ficou parecendo uma cena de romance, assim, na minha humilde opinião, dele olhando assim muito sério pro Roger, não sei o quê. E eu fiquei, gente, se eu não
Ah, não
soubesse o
sei, não.
contexto
Ah, eu
do.
também não,
É,
viu?
eu tive essa impressão.
Viu?
Juro mesmo, eu
Você.
tive essa impressão do jeito
Não achei, não.
será que eu tô tão
Viu? Você
rogerizada
tá
assim?
muito
Mas sabe o que eu achei
rogerizada.
pelo fato do
Você
cara
tá.
ficar olhando? Não, mas não foi totalmente pela a forma que o homem ficou falando, sabe? Assim, sei lá, eu
Ah,
achei
não,
estranho, eu
é
achei que ficou diferente essa
só o
cena.
fato dele entregar o negócio para ele lá, do que ele tava escrevendo para mim, já mata tudo. Sabe? Por que
Não,
ele
não,
insistiu
eu vi
tanto?
comentando, né? Tipo assim, nossa, que interessante, é um livro, quero ler, já dei uma olhada aqui. É, você que fica em casa enquanto a Briana trabalha, né? Nossa, que legal, vamos jantar, já que você cozinha.
E ainda
Ah, vamos. Aí
fala
o Roger fala,
bem
vou
da
marcar.
Bri, né?
Não, vamos semana que vem.
É, exatamente. É todo um contexto que tem por trás, mas poderia ser facilmente uma cena de romance, gente. Isso daí, ai, li o seu livro sem
Não, você tá
querer,
muito
não,
louco.
não, não, viu? Mas acho que você tá viajando muito agora.
Você tá
Ai,
romântica.
que eu posso fazer? Veio essa impressão
E
na minha
ainda
mente,
fui
que eu tô muito mente
julgada, e
poluída.
ainda eu fui julgada por brincar que o Willy e a outra tava tendo tensão sexual naquela cena. E agora você vem me falar que ele que no outro contexto
Verdade,
parecia uma
Ana,
cena de
foi pior
romance? Ah,
que
não.
isso. Verdade, verdade, Ana.
Mas olha,
Verdade.
eu
Não,
te
a
digo
Vilma,
que
dessa
dessa
vez,
vez
não.
não dá. Mas eu te digo assim que mesmo que não tivesse
Não, 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 verdade.
esse contexto, eu ia ficar com o pé atrás porque, poxa, querendo ou não, ele fez aquilo com a Briana, sabe? Não tem essa de falar, não, nossa, ela é a melhor inspetora ever. Olha o que que ele fez com ela no primeiro dia,
Eu
sabe?
queria que tivesse mostrado a cena do Roger contando para Briana que o cara tinha marcado o jantar na casa dele.
Eu acho que isso vai ter no próximo episódio. Será que vai
Ai,
ter?
tomara. Ela dando um mega esporro. Mas acho que não, porque nesse episódio já aparece o dia seguinte, né? Quer dizer, aliás, não, né? A aula deve ter sido dia. Não, mas se a aula foi de tarde, esse cara tava lá matando trabalho? Bom, enfim, não sei.
Também não sei.
É, também não
Bom, e
entendi.
aí, gente? Acabou esse babaca desse Cameron. Tá no dia seguinte o Roger, empolgadíssimo lá na cozinha dele, igual a dona Nenê da Grande Família. Amarradão lá pensando no cardápio.
Ai, ai.
Pensando no cardápio, guardando as coisinhas e tal, não sei o quê. E aí eu gostei dessa cena, eu vou falar assim. Porque o Roger, ele tá realmente muito dona de casa e assim, nenhum problema, etc. Porém, nessa cena a gente vê que o Roger, ele tá de boa, mas ele não perdeu os instintos e as coisas que ele, né, aprendeu até nas Highlands e tal. Então ele vê que tem uma pessoa olhando, ele não se apavora, ele não dá bandeira, guarda as coisas de uma forma e sai normalmente. Só que aí chega lá na porta, sai correndo e corre mesmo, hein? Gostei.
Dá um socão na cara do homem, né?
Eu amei essa cena, porque ele pega o cara, aí ele olha, aí ele leva o susto dele, que ele fica, que isso? Como que esse cara tá aqui? Mas ele não pensa muito e vai lá e dá um soco que derruba o cara. Amei. Amei,
Amei
Roger, eu
também.
amei. Agora, gente, por que desse susto do Roger? Quem é essa pessoa?
Pois é. Ó, gente, essa pessoa, a gente vai explicar porque, como mudou o ator, ficou muito confuso. Teve muita gente que não entendeu, que não leu os livros e não entendeu. Esse cara é o Buck, que é o filho da Gilles e do Dougal, que foi quem enforcou, quem mandou enforcar o Roger, né? Na quinta temporada.
Sim.
E foi
Vocês lembram que
interpretado.
lá na quarta temporada,
Na quinta.
Na quarta temporada, o Roger ajudou uma mulher... Na quarta,
ah, é,
ele ajudou
mulher.
Uma mulher com um bebê no navio do Bonnet. Que ela, ele já, ali eles já descobriram que era antepassado dele.
Uhum.
O Bonnet, ele é marido... O Buck, ele é marido dessa mulher. Lembra? Que, aí na quinta temporada, quando ele... Da Morag, isso. Aí na quinta temporada, quando ele tá novamente ajudando a Morag, o Buck fica com ciúme e dá um jeito lá de mandar enforcar ele.
Exatamente. E na quinta temporada, quem interpretou foi o Dougal. Aliás, o ator que faz o Dougal, né? Que foi meio que uma homenagem pros fãs e tal. Só que, na época, eu achei muito legal, apesar de não fazer nenhum sentido. Eu achei legal, mas se era pra trocar o ator, então eu já não achei mais legal. Retiro meu opinião.
Exatamente. Exatamente. Se foi pra trocar o ator, isso foi uma ideia de Jerico.
Foi uma
porque
bosta.
Porque era um ator que eles sabiam, um personagem que ia voltar, entendeu?
Uhum.
Aí ficou isso aí, o personagem apareceu, o Roger claramente sabe quem é, só que o público que não leu o livro não sabe quem é esse personagem, porque todo mundo que não leu o livro tava perguntando quem era. Se fosse o mesmo ator, né,
uhum,
todo mundo já saberia ali na hora, ah, esse cara foi o cara que mandou enforcar ele, não sei o quê, não sei o quê. Porque tava muito diferente, a caracterização do Graham tava totalmente diferente, assim. Só a barba grande, mas as feições, a cor do cabelo, cor de barba. Muito diferente.
Não, muito
mesmo.
Diferente. Então, assim, gente, vamos fingir, assistindo a série, que é a mesma pessoa, tá? Que ele olhou e levou um susto e deu um tocão na cara dele.
Eu achei tudo. O Roger indo de 8 a 80, indo de Dona Nenê, como diz a Gabi, pra guerreiro defendendo a família. Aliás, eu até vi um post na internet. Eu acho que não foi o pessoal do Fraser Reed, eu acho que foi alguma. Acho que foi da Outlander Livros e Série, alguma coisa assim. Que era alguém falando assim: ah, as pessoas reclamam do Roger, mas o que, que a Brianna ia querer, a Brianna, ela não tem preocupação nenhuma, ela tem um cara que pinta a casa, cuida dos filhos, faz comida, guarda as compras, a única preocupação dela é escolher uma calcinha pra ela vestir, pra ele tirar, algo assim, sabe? Gente, eu ri tanto, que eu falei, gente, realmente, o Roger tá o marido dos sonhos nessa temporada, eu acho que é por isso que eu tô rogerizada, porque a Bri não tem preocupação com nada, é tudo.
Não, e é por isso que na hora que ele deu esse socão no cara, tipo assim, cara, a masculinidade tá ali também, tipo, a parte não
é
toca.
Verdade.
O faro, né, tipo, de vou proteger minha família, gente, eu amo que ele leva o susto, mas ele não deixa de dar o soco no cara.
Sim, adorei. Até porque, tipo, essa filha da mãe, tipo, já pensou, é a primeira vez que ele encontra esse cara depois que ele foi enforcado, né? Já... A raiva ali. Além de estar cercando a família dele, ainda tem isso.
Não, gente, são vários sustos em um, né, cara? Porque, tipo, é o cara que enforcou ele, é o cara que ele sabe a história, e é o cara que não era pra estar ali, o cara do século XII. O que o cara tá fazendo nos anos 80? Isso é muito doido, isso. Esse foi o episódio 6, então aqui, gente, ó, episódio duplo pra vocês, vai dar pra ter que ouvir tudo, hein, gente, até porque semana que vem a gente vai fazer na data certa.
Verdade.
As notas, gente, pra esse episódio 6.
Eu vou dar 8 garrafinhas de conhaque ali que o William deu pra Claire, cachaceira. Eu vou dar uma nota menor, assim, porque... Apesar de eu não estar dando notas muito altas, gente, não é que eu não tô gostando dos episódios. Eu tô achando que os episódios estão bons. Eu tô gostando de eles estarem condensando toda essa trama chata da guerra do livro 7, que eu acho um porre. Mas, ao mesmo tempo, não são aqueles episódios que empolgam a gente pra gente dar uma nota maior, entendeu? Mas eu tô, assim, pra mim estão episódios bons. Não estão episódios extraordinários.
Eu também vou dar 8. Eu vou dar 8 tiros de arco do James, certeiro. E também que nem a Vilma, não é que eu não esteja achando ruim, mas eu tô achando sim morno. Tô achando morno. E, gente, eu sei que tem muita gente querendo muito as cenas de James e Claire, porém, esse realmente não é a parte mais interessante deles nos livros e eles estão tirando leite de pedra ali, tá?
Uhum.
E eu amei. E eu acho que eu tô dando esse 8 mais por conta dessa cena final do Roger, que ele vai e mete esse socão na cara do cara. Que eu amei.
Verdade. Gente, eu também vou dar 8. Vou dar 8 socos na cara do Buck, que ele merece. E, bom, gente, vocês já falaram tudo que eu penso, assim, não é um episódio ruim, mas também não é um episódio incrível, não é um episódio marcante. Acho que eu dou mais essa uma nota 8, assim, pela parte dos anos 80, que tá muito legal. E concordo com o que as meninas falaram também sobre a Claire e o Jamie. Eu entendo que tem muita gente que quer ver os dois, afinal, os dois são protagonistas, mas a gente já chegou a um ponto que eles não são só mais os dois únicos protagonistas dessa história. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, são as crianças que cresceram. Então, tipo,
Verdade.
tem o Willy, tem toda a história dele, tem a Brianna, que tem toda a história dela, tem o Roger, tem as coisas que também estão acontecendo na guerra. Então, tem o
Jovem Ian.
jovem Ia também vivendo a vida dele. Então, não tem como ficar só 100% centralizado no Jamie e na Claire. E vamos combinar que não tem muita coisa interessante acontecendo, gente, do lado deles, assim.
Gente, teve muita, mas foi muita gente reclamando no Twitter, dizendo que foi pouco tempo de Jamie Claire, principalmente no episódio lá no 705. Muita gente mesmo. Eu fiquei surpresa porque eu achei o 705 um episódio muito bom, a trama das outras pessoas que não envolvem Jamie Claire, entendeu? Tipo, dos outros personagens, outras pessoas não, né? Trama dos outros personagens. Fiquei surpresa.
Mas é que o ranço da Briana aí é grande, né? Por grande parte do pessoal.
Ai, gente, mas até eu já superei o ranço da Briana aqui, cara. Vamos
Exato, até a
superar, galera. Vamos
Gabi, você tinha que
superar,
ter
que é o
ido
que
no
tem.
grupo. Você tinha que ter ido lá no Telegram para ver o povo falando que viveu, para ver você dizendo que você foi, tava
Tá brisada,
brianizada.
brisada.
Tava brisada.
Gente, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu também. Eu também fiquei tão surpresa quanto. Mas olha, mas assim, eu sou bem sincera. Quando eu odeio com força, né? Que você já sabe. Mas quando eu gosto. E assim, vamos reconhecer que eles fizeram um trabalho aí, consertaram bem a Briana. Um pouquinho de boa vontade, consertaram a Briana, tiraram aquelas forçações de química que esses dois não têm, aceitei isso também. E que tá um plot maneiro. E, gente, vem uma coisa mais aí, tá? O plot dessa família Mackenzie tem muita coisa pra acontecer ainda. Vamos ficar ligado. Vamos desapegar um pouquinho de Claire Jane.
E é isso aí.
Galera, então, só pra finalizar aqui, vamos falar do próximo episódio, 7, né? Sétimo episódio da sétima temporada.
Gente, no teaser do próximo episódio, que é um guia prático para viajantes do tempo, a gente vai ver mais pelo visto do livro do Roger, né? É, eu fiquei muito empolgada porque eu achei que foi um teaser assim. Bem assim, apesar de não ter tanto diálogo, mas muita cena de guerra. Pelo que eu entendi, vai ter a batalha, eu acho que a batalha de Saratoga é
A
no próximo
guerra vem.
episódio. É uma batalha ali que muda o rumo da história ali para os americanos. Eu gostei muito que eu vi uma parte do jantar do Rob Cameron. Tem o Roger dizendo que o Rob tem um crush ali na Bri, e a Bri, tipo, a
Ah,
gente vê
sim, mas
até
é
um.
porque tem uma cena do Rob Cameron quase subindo em cima da Brianna no jantar na casa deles. Já não
Exato,
tem
e no
como
teaser
não
mesmo.
odiar.
Exato, e no teaser mesmo a gente já vê o Roger marcando o território ali. Pelo visto vai ter uma cena hot, foi eu que pedi sim. dela pulando ali no colo do Roger.
Ô, Vilma, no seu caso não precisa nem ser hot, né? Se o hot servir um copo d'água, você já tá hotizado.
Não, depois do Rob
Na verdade.
Cameron de romance com o Roger, eu já espero tudo.
Não, é, realmente.
No teaser também a gente vê o Jamie ali de uniformezinho ali igual daquele cara que
Daniel
chamou ele para
Morgan.
ser o Daniel Morgan. A gente vê ali e meio que a gente vê o William ali correndo com a espada na luta mesmo, né? Que o que ele queria era lutar. Eu achei que ficou bem interessante esse teaser tô empolgada para o próximo episódio, que é o penúltimo episódio dessa primeira parte, por sinal, viu, gente?
Ai, meu Deus.
É, tá acabando. Ai, tomara, eu também tô com boas expectativas para esse próximo episódio.
Eu acho que vai ser mais empolgante.
É, isso, eu acho que vai ser mais empolgante, isso mesmo.
Eu vim até aqui ver se eu achava quem é que tinha dirigido, mas no IMDb não tem, porque essa diretora de agora. Eu lembrei de um episódio que teve, acho que na quarta temporada, que era uma história que tinha muita coisa, mas que ficou morno também, que é quando aquele escravo era morto. Lembra que a gente comentou? Que era um episódio que tinha muito, muito conteúdo legal, mas o episódio se ficou morto. Então, às vezes, eles fazem isso, né? Enfim.
Acontece.
Mas acho que por hoje é só. Não esqueça de ir nas nossas redes, de avaliar a gente no seu provedor de podcast preferido. E na semana
Dá
que
o
vem a gente
joinha
volta
lá,
aqui.
Dá o
galera.
joinha, gente.
Um beijo para todos. Tchau, tchau.
Beijo, galera. Valeu.
Beijo.